Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a audição neste dia, que teve um plenário mais curto que o habitual. Por isso agradecemos e damos as boas-vindas aos senhores membros do Governo, ao doutor, ao senhor ministro adjunto, ao senhor ministro adjunto da Economia e à senhora Pedro Cisa Vieira e à senhora secretária de Estado do Turismo, doutora Ana Mendes Godinho, por terem acedido e terem sido pontuais neste horário imprevisível do pós-plenário. É uma reunião conjunta com a Comissão Parlamentar da Economia e é, como tem vindo a ser nos últimos dias, uma audição no âmbito do impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, impacto na situação económica, nos vários setores da economia portuguesa e também das nossas comunidades, quer portuguesa no Reino Unido, quer do Reino Unido em Portugal. Agradeço muito a vinda dos senhores deputados de ambas as comissões e vamos passar imediatamente a palavra à senhora deputada Paula Santos, que representa o grupo do PCP, que é o grupo requerente deste conjunto de audições. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. O PCP entendeu requerer este conjunto de audições, em primeiro lugar, para que a Assembleia da República possa acompanhar não só todos os desenvolvimentos relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas possamos também, no que diz respeito à defesa dos interesses do nosso país, do nosso povo, das nossas comunidades, também perceber o que é que está a ser feito, neste caso concreto, por parte do Governo, em várias dimensões, e por isso também requeremos que tivessem presentes, e temos estado a realizar essas audições, a vários membros do Governo em áreas que nós consideramos que são fundamentais e em que as implicações poderão ser mais significativas, exatamente também no âmbito da fiscalização da atividade do Governo, que é uma das competências da Assembleia da República. Como sabem, para o PCP, nós não olhamos para este processo com o dramatismo de alguns, nem consideramos que a decisão que o povo britânico tomou soberanamente deve ser revertida, consideramos que deve ser respeitada e deve ser cumprida. Agora, temos consciência, naturalmente, de que haverá impactos no nosso país, seja nas comunidades portuguesas que residem e trabalham no Reino Unido, seja também na atividade económica do nosso país. E aquilo que nos move é tão somente isto, a preocupação com a salvaguarda dos interesses nacionais. Não é também por acaso que o PCP, desde o primeiro momento, tem vindo a afirmar e a defender que o governo português deve estabelecer relações bilaterais com o Reino Unido, mutuamente vantajosas, exatamente nesse sentido, da salvaguarda dos interesses do nosso país. Nós entendemos que a intervenção do Governo veio tarde. Veio tarde porque só, estamos em março, foi em janeiro, 2 meses, foi aprovado o plano de contingência que o Governo elaborou e aprovou um plano de contingência. Plano de contingência que também, em alguns aspectos, nos parece é insuficiente, em algumas dimensões, de facto, não retrata com a profundidade que deveria tratar todos estes aspectos. E que é um plano que já veio tarde. Ou seja, sabemos que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia é um processo complexo, não nos vamos pôr a adivinhar o que é que vai acontecer no futuro, mas aquilo que nos cabe e que nós consideramos que cabe ao Governo é prever e tomar as medidas para qualquer cenário. Qualquer cenário, venha a acontecer o que vier. E de facto, o Governo aqui, na nossa opinião, não tomou as devidas cautelas que devia ter tomado e não avançou quando deveria ter avançado também mais antecipadamente, não só na identificação da identificação dos impactos, em que setores, em que áreas, mas também na tomada de medidas. Está-se um pouco a correr contra o tempo e a correr atrás do prejuízo. Aliás, no próprio plano de contingência, e esta é a primeira questão que queria colocar ao Sr. Ministro, o Governo reconhece, e passo a citar, porque a citação é referida exatamente nestes termos, que qualquer que seja o cenário do Brexit, que se venha a verificar, as consequências para a economia nacional são inevitáveis, seja pelos riscos de desaceleração da economia, seja pela imposição de um reajustamento dos fluxos comerciais. Reconhece que há, de facto, aqui riscos. Reconhece que pode haver aqui necessidade de se tomarem medidas. E a questão que queria perguntar é porque é que o Governo não tomou a iniciativa de fazer o seu próprio, os estudos e a avaliação dos impactos, pergunto neste caso concreto, na área da economia, porque não o fez e se sustenta num estudo que foi feito por parte da CIP e não teve, de facto, o seu próprio trabalho de desenvolvimento relativamente a estas matérias. A segunda questão é, tendo em conta, a segunda questão que posso também aqui colocar é que riscos foram identificados por parte do Governo? Nós, obviamente, identificamos um conjunto de setores em que há preocupações e que foram manifestadas preocupações à Assembleia da República, porque prévias a estas audições com os membros do Governo, realizámos também uma audição, a requerimento também do PCP, com um conjunto de entidades que manifestaram esse conjunto de preocupações. O setor do turismo é um deles, com uma expressão muito significativa no Algarve, na Ilha da Madeira, ou mais expressiva nestas duas regiões do nosso país. Há outros setores também em que há um conjunto de preocupações, como seja o vinho do Porto, o vinho da Madeira, os têxteis e calçado, na perspectiva das exportações, mas temos que olhar também na perspectiva das importações, no que diz respeito também, pois, na defesa da produção nacional e, em particular, na indústria automóvel ou na indústria farmacêutica. E aquilo que queria lhe perguntar é, das informações que o Governo dispõe, do que conhece e do trabalho preparatório que presumimos que está a ser feito, quais é que são, de facto, estes impactos no nosso país para o Governo e, na perspectiva do Governo, quais são as principais preocupações que tem. Uma terceira pergunta, e para terminar, Sra. Presidente, queríamos perceber, no quadro de todo este trabalho, qual é que foi o envolvimento com as estruturas representativas dos vários setores. O envolvimento, não estou só a falar dos seminários e das sessões de esclarecimento que, no plano de contingência da leitura, são identificados. Não. Perceber junto de quem está no terreno quais é que são as suas preocupações, quais é que são as suas dificuldades e o que é que o Governo, esta era a pergunta, pois também que se impõe, é quais são as medidas que estão já em curso, que estão previstas no plano de contingência e que estão já em curso, porque o dia 29 de março estamos a uma semana.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Agradeço diretamente e nomeando o meu colega deputado Hélder Amaral e Presidente da Comissão de Economia o facto de ter disponibilidade para estar a co-presidir a esta audição com a Comissão de Assuntos Europeus. Agradeço também a delegação que acompanha os seus membros de governo e dou a palavra agora ao Sr. Ministro Pedro Vieira para fazer a sua intervenção inicial e responder à deputada Paula Santos e que o tempo que repartirá, se assim entender, com a Sra. Secretária de Estado do Turismo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de discutir um tema que, obviamente, é um tema candente, não apenas pela iminência dos factos que neste momento se perspectivam relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia, mas também pelo impacto que terá, seguramente, na economia europeia e também na economia nacional. Irei, talvez, fazer uma intervenção inicial genérica, onde procurarei abordar as questões específicas que foram referidas pela Sra. Deputada Paula Santos, mas também enunciar um conjunto de outras matérias que parecem relevantes para podermos permitir aos Srs. Deputados acompanharem mais de perto e com mais informação aquilo que se vai passar nos próximos tempos. A primeira questão, provavelmente relevante, é de saber o tempo da preparação para um cenário de saída. Nós não iniciámos o trabalho no final do ano passado. Na verdade, no seio da União Europeia e no seio de cada um dos Estados-membros da União Europeia, os trabalhos de preparação para o futuro relacionamento do Reino Unido com a União Europeia e o impacto que cada Estado-membro teria, começou a ser discutido logo em 2017. E no caso português, foi constituída uma comissão interministerial, presidida pelo Sr. Embaixador Valera, que começou a preparar precisamente a avaliação dos impactos e a preparação de medidas para responder a esses previsíveis impactos. Naturalmente, este trabalho foi feito de forma discreta e, sobretudo, foi feito também de forma coordenada com a União Europeia e os restantes Estados-membros. Não foi tornado público, por decisão da própria União e do Conselho, no sentido de não prejudicar as negociações então em curso com o Reino Unido para assegurar os termos de um acordo de saída, quais eram as preparações que estavam a realizar-se. Precisamente porque o acordo de saída regularia aquilo que seria, o que podemos qualificar como uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. O acordo de saída estabelecia quais os direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido e vice-versa após a saída do Reino Unido. Estabelecia um período transitório até final de 2020 em que as regras de relacionamento comercial se manteriam basicamente inalteradas e estabelecia também os princípios relativos ao acerto de contas entre o Reino Unido e a União na saída. Tinha também uma declaração política não vinculativa sobre os termos do futuro relacionamento, que se iriam negociar até ao termo do período de saída, e finalmente estabelecia também uma regra sobre a forma como se processaria a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, no caso de não se chegar a um entendimento. A aprovação deste acordo, por si só, faria com que os planos de contingência se mostrassem desnecessários. E por isso, apesar dos Estados-membros e a própria União estarem a trabalhar intensamente nessa matéria, não se estabeleceu nada publicamente. A partir de novembro de 2018, com a possibilidade de o acordo que tinha sido negociado e aprovado pelo Conselho Europeu não ser aprovado pelo Parlamento Europeu, então a Comissão começou a tornar públicos estes planos, porque era necessário preparar os agentes económicos e os cidadãos para aquilo que pudesse ser uma saída sem acordo. Uma saída sem acordo, no plano económico, significa basicamente isto. O Reino Unido passa a ser um Estado terceiro relativamente à União Europeia. A circulação de pessoas, mercadorias, capitais, deixa de se fazer no plano do mercado interno e passa-se a fazer como no plano de um Estado terceiro. Ainda por cima, um Estado terceiro que não beneficia de nenhum acordo com a União relativamente à forma como as relações comerciais, de serviços, de circulação de pessoas se processam. E, portanto, apenas se aplicariam as regras gerais, designadamente em matéria comercial, aquelas que resultam da Organização Mundial do Comércio. Isto tem, obviamente, um impacto na atividade do Reino Unido, na atividade interna. O Reino Unido importa mais de 80% daquilo que come todos os dias. O Reino Unido está na parte industrial muito integrado em cadeias de valor que supõem um fluxo permanente de matérias-primas, produtos intermédios para transformação de um lado e do outro do canal. E, portanto, de repente, esta relação de décadas passar a funcionar nos termos gerais da OMC seria, obviamente, difícil e tinha que ser regulado. Nesse sentido, o plano de contingência que cada um dos Estados-membros e a própria Comissão estabeleceram visa amortecer a passagem de uma relação tão imbrincada e tão intrincada, quer do ponto de vista de facto, quer do ponto de vista jurídico, para uma relação de um Estado terceiro. E ela consubstancia-se basicamente em quê? Num conjunto de posições unilateralmente tomadas pela União e por cada um dos Estados-membros relativamente a aspectos sensíveis do relacionamento entre os dois blocos e, do mesmo passo também, algumas posições unilaterais do Reino Unido perante a União. Dou-lhe um exemplo muito evidente. Em matéria de transporte aéreo e em matéria de transporte terrestre, se nada se dispusesse, as companhias aéreas do Reino Unido deixavam de poder entrar e tomar passageiros no território da União Europeia. E por isso a União aprovou regras que permitem transitoriamente, e durante um período até se poder negociar, que permitem essa circulação. A mesma coisa para os transportes terrestres, a mesma coisa para os serviços financeiros. Portanto, são regras unilateralmente assumidas pela União e depois por cada um dos Estados nas matérias que são de sua competência, e numa base de reciprocidade. Indo agora ao pormenor. No plano económico, o Reino Unido é o principal parceiro comercial, entre os parceiros comerciais de Portugal, aquele com quem Portugal tem um maior saldo positivo na balança comercial, entre bens e serviços. E, portanto, qualquer perturbação dos fluxos comerciais e, particularmente, um impacto negativo sobre as nossas exportações, obviamente, afeta diretamente esse saldo comercial, afeta, por isso, também o produto interno bruto português. E, nesse sentido, nós tivemos duas preocupações muito importantes. A primeira foi no setor turístico. No setor turístico, o Reino Unido é o principal cliente de Portugal. É muito relevante em duas das mais importantes regiões turísticas do país, o Algarve e a Madeira, e, portanto, quisemos assegurar não apenas que o fluxo turístico se manteria após o Brexit com o mínimo de impacto adverso, como quisemos também transformar o Brexit numa oportunidade de elevar a notoriedade e a percepção positiva do destino Portugal junto dos consumidores ingleses. Desde o primeiro dia do referendo, a senhora Secretária de Estado do Turismo, e eu vou falar sobre esta matéria porque posso fazer o elogio que lhe é devido, com o Turismo de Portugal, identificou imediatamente tudo aquilo que tínhamos que fazer e o que precisávamos de fazer precisamente para crescer na percepção dos britânicos. E posso lhe dizer, depois podemos detalhar isso nas respostas, que dentre as medidas de contactar 437 operadores turísticos, 737 agências de viagem, 400 jornalistas, a campanha que lançámos na semana passada do Brelcom, onde despendemos 200 mil euros, a campanha que vamos lançar hoje mesmo para apoio às regiões do Algarve e da Madeira, de promoção digital, de trabalho com as companhias aéreas, de trabalho com os operadores turísticos, de 900 mil euros. Tudo isto está a ter um impacto extraordinariamente positivo junto dos consumidores do Reino Unido, de tal maneira que na imprensa especializada se diz que um país está à frente de todos os outros, e esse é Portugal. Queremos mesmo transformar o Brexit numa oportunidade junto do mercado britânico. Teremos um problema óbvio, que é um problema que vai afetar todos os destinos na Europa, que é a questão da previsível desvalorização da Libra, que já tem vindo a ocorrer, mas também lhe queria dizer, senhora deputada, que os números destes meses mais recentes mostram que todo este trabalho já está a ter algum impacto positivo. Nós estamos neste momento, em 2019, em janeiro, já saíram os resultados, o número de hóspedes do Reino Unido cresceu 6,4% relativamente ao mês de janeiro de 2018. E as receitas dos turistas do Reino Unido cresceram 15,9% relativamente ao mês homólogo do ano anterior. O número de passageiros nos aeroportos de Faro subiram 15% relativamente ao ano passado, no mês de fevereiro. E no aeroporto do Funchal, 20,9%. A quebra de hóspedes e de visitantes que tivemos no ano passado está-se a inverter, e a subida de receita está-se a acentuar. E, portanto, eu acho que são para já bons sinais. Temos que capacitar, tivemos que tomar medidas no sentido de assegurar que a experiência do passageiro e do visitante britânico era a melhor possível, e daí medidas como canais dedicados nos aeroportos, o reforço do número de e-gates no aeroporto do Funchal, e a possibilidade dos passageiros britânicos poderem continuar a utilizar os e-gates mesmo após o Brexit, um conjunto de medidas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, de reconhecimento das licenças, etc., são importantes para podermos afirmar com verdade a mensagem de que queremos que se sintam muito bem recebidos. Do ponto de vista do comércio de bens, a situação é para levar a sério. Nós temos, neste momento, o Reino Unido, no dia 13 de março, apresentou à Organização Mundial de Comércio uma proposta de pauta aduaneira temporária para regular os termos da sua relação com a União Europeia. Ou seja, em vez de se aplicar a pauta geral da União Europeia na OMC, o Reino Unido propõe e adota uma pauta aduaneira temporária. Dessa pauta aduaneira temporária, resulta que, e a Direção-Geral de Atividades Económicas fez essa avaliação, cerca de 84% das nossas exportações para o Reino Unido continuarão isentas de direitos aduaneiros na chegada ao Reino Unido. Ainda assim, 23% das nossas exportações passarão a estar sujeitas a direitos aduaneiros e dessas cerca de 50% direitos aduaneiros até 10%. Até 10%, entre 1% e 10%. O resto até pode ser superior. E há, em particular, uma linha pautal que é importante, que tem a ver com os veículos automóveis e suas componentes, que vale cerca de 100 milhões de euros por ano, que passará a ter passará a estar sujeita a direitos aduaneiros. Portanto, isto é relevante. Continuaremos a ter, portanto, um relacionamento que o impacto pode ser menor do que se aplicasse a pauta aduaneira geral, mas que tem dificuldades em algumas áreas. Queria também dizer que, do ponto de vista das importações, nós vamos passar a ter também cerca de 60% dos produtos que importamos do Reino Unido, do valor das importações do Reino Unido, passarão a estar sujeitos a direitos aduaneiros. E isso também é muito relevante, precisamente, pelo efeito disruptivo que pode ter nas cadeias de valor e nas cadeias logísticas em que as nossas empresas se inserem na relação com o Reino Unido. Portanto, isto também significa, e esse é um aspecto importante, significa que a simples circunstância das mercadorias na entrada para o Reino Unido passarem a estar sujeitas a controle aduaneiro, pode levar a uma disrupção das cadeias de valor. O tempo de processamento e de despacho aduaneiro, mesmo que a mercadoria esteja isenta, pode ser importante. Queria dizer também que, do ponto de vista de controle sanitário e fitossanitário, a União Europeia adotou uma regra, que espera ter reciprocidade, de equivalência do Reino Unido ao mercado europeu, o que significa que, em princípio, as exportações de produtos agroalimentares não estarão sujeitas a dificuldades especiais por aí. O que isto vai exigir também é uma maior capacitação dos nossos serviços, particularmente os serviços de estrangeiros e fronteiras e as nossas alfândegas, no sentido de passarem a ter que efetuar mais controlos que neste momento não existem. E é por isso que há programas de reforço das nossas alfândegas e dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Senhores Presidentes, senhores Deputados, nós não sabemos o que vai acontecer no dia 29. Neste momento, tudo está ainda em aberto. A hipótese, diria eu, uma hipótese muito forte que não podemos ignorar, é que dia 29 o Reino Unido seja um país terceiro. O conjunto de medidas que temos preparada diz-nos também que tentamos prevenir as empresas portuguesas. Auscultámos bastante e dialogamos bastante com as associações representativas dos setores mais afetados. Aqueles que manifestam mais preocupações são o do têxtil e vestuário, que querem, sobretudo, ter uma clarificação dos termos de relacionamento futuro, porque entendem que se podem adaptar às circunstâncias alteradas. No setor automóvel há preocupações grandes, porque se passar a haver direitos aduaneiros, como as margens dos fornecedores portugueses são mais apertadas, eles podem ter menos capacidade de se adaptar do que fornecedores de outros países. Portanto, o impacto pode não ser imediato, mas ser a mais longo prazo. E, portanto, estamos muito conscientes disso. E é por isso também que criámos algumas medidas para divulgar melhor aquilo que vão ser os termos futuros do relacionamento para cada empresa. o IAPMEI, a DGAI, estão mais capacitados para dar essas informações. Temos um portal e criámos para já uma linha de crédito que facilita o acesso ao financiamento para as empresas poderem adaptar-se a essas mudanças. Estou à disposição, estamos à disposição para qualquer pedido de esclarecimento que surja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos então agora à primeira ronda de perguntas. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD e partilham os 8 minutos de tempo inicial os senhores deputados Paulo Neves e Cristóvão Norte. Ou ao contrário, não sei, Cristóvão Norte e Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, bom, há cerca de 3 anos, quando houve o voto do Brexit, o Sr. Primeiro-Ministro, no que hoje podemos interpretar como otimismo irritante, veio-nos apresentar o Brexit como uma grande oportunidade. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro que essa oportunidade se configurava em múltiplos domínios, desde logo no setor financeiro. Aliás, colocava-se a célebre questão da City poder ser deslocalizada para Portugal e Lisboa ser ter uma dinâmica financeira de grande alcance. O reforço do investimento estrangeiro por força da deslocalização das empresas e a internacionalização da economia. E, portanto, estes eram, naqueles momentos em que não se avistavam dúvidas nem incertezas, muito menos angústias, mas que, de repente, parecíamos tomados por um sol radioso, como aconteceu durante os 4 anos desta legislatura, todas as coisas eram fáceis, simples e razoáveis. E eu devo dizer que me surpreende muito a circunstância do Governo ter levado tanto tempo a apresentar um plano de contingência. O Governo foi, durante 2 anos, como um calhambeque em hora de ponta, a tratar do Brexit. E, neste último mês e meio, parece um Ferrari sem travões numa pista de Fórmula 1. E, portanto, este programa faz jus à expressão icónica. É um programa para inglês ver. É este o programa de contingência que nos apresentaram aqui. Permitam-me assinalar alguns aspectos cruciais. Eu não discuto o mérito de cada uma das medidas. Ponho em causa, isso sim, o grau de concretização das mesmas e se elas, no pior ou melhor cenário, estarão em condições de ser implementadas se tal se vier a verificar. Isso é absolutamente vital que o Governo nos ofereça essas garantias, porque há um elemento de incerteza da maior importância. Mas há outro aspecto nevrálgico deste ponto de vista. E esse aspecto traduz na circunstância da relação especial entre Portugal e o Reino Unido, não apenas em razão do turismo, e o turismo afeta sobretudo as regiões, o Algarve e a Madeira, para as quais não há alternativas, e se se verificar uma desvalorização acentuada da Libra, isso significa, com caráter imediato, uma recessão e perdas de emprego muito substanciais nessas regiões. Eu não aponto essa responsabilidade, porque obviamente o governo português é tomado de muitos méritos, mas um deles não será seguramente ter influência na valorização ou desvalorização da Libra. O que eu tomo como profundamente errado e insensato da parte do governo é não ter representado uma circunstância desta natureza. E ao não representar uma circunstância desta natureza, não diversificou o mercado. Não diversificou o mercado do ponto de vista, ou pelo menos não teve medidas para diversificação de mercados, de um conjunto de pontos de vista. A senhora Secretária de Estado está a olhar para mim com os olhos arregalados. No fundo, ela está a dizer, sabe bem, senhor deputado, que tem havido alguma diversificação de mercados. Mas essa diversificação resultou muito mais de vicissitudes de mercado do que propriamente de um planeamento estratégico em relação a isso. Mas isso também se coloca na questão dos bens e na questão dessas próprias empresas. O Governo, durante estes anos, devia ter tido a presteza de encontrar soluções para não ficar tão dependente, porque nós sabemos que se nós tivermos esta perda, a seguir passamos, isto põe em causa o nosso modelo económico, Isto coloca-nos numa posição de potencial déficit comercial e, colocando-nos nessa posição, tem impactos que foram estimados pela CIP entre 0,5% a 1% do PIB. E nós não sabemos se esses impactos são os impactos que prescrevem a um determinado ano ou se esses impactos se podem gerar durante mais tempo. E o Governo dizer, bom, mas afinal nós tomamos estas medidas agora e vamos implementá-las. Eu devo relembrar que há outros Estados membros que até já produziram legislação para o caso de não haver acordo antes de Portugal.
É,
a dizer, não é caso único e, portanto, o Governo não pode alcandurar-se a um patamar especial pela circunstância de dizer, bom, nós, no dia 17 de janeiro, apresentamos essas coisas. Com ou sem saída ordenada, colocariam sempre determinados aspectos determinantes que o Governo teria que tratar. E eu, o que julgo, eu sei que o Sr. Ministro não tinha nenhuma responsabilidade ao tempo, direta, na altura nem ministro era, quando se verificou a questão do Brexit, não teve direito de voto no referendo, embora eu imagine qual fosse esse sentido de voto, mas soa particularmente trágico o Governo anunciar à última hora uma campanha de 200 mil euros e hoje aqui uma campanha destinada ao Algarve e à Madeira de 900 mil euros. Isto soa mal, Sr. Ministro. Desculpe que lhe diga. Isto soa a quem não fez o trabalho de casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, as colegas e os colegas aqui presentes. Sr. Ministro, vou-lhe falar rapidamente da questão da região autónoma da Madeira. Como deve imaginar, nós acompanhamos com alguma ansiedade esta questão do Brexit, ainda mais se não existir acordo. Como deve imaginar, a Madeira tem uma relação muito especial com o Reino Unido, desde logo no que se refere ao turismo, às ligações aéreas, e isso é uma preocupação muito grande. Nós já estamos num período que já não é o período das análises. Aquilo que nós exigimos do Governo são respostas muito claras sobre o que é que vai fazer perante os diferentes cenários. Deixe-me dizer que o Partido Social Democrata já criticou e bastante o Governo porque está sempre atrasado. O plano que nos trouxeram de contingência veio atrasado e a legislação que poderá preparar o país para um Brexit sem acordo ainda nem foi apresentada, nem foi aprovada. Ou seja, não há dúvidas que o Estado português, através do Governo Nacional, está atrasado para os piores cenários que são possíveis que venham a acontecer. Sr. Ministro, a questão do turismo para as regiões autónomas, no caso da Madeira, mas também para o Algarve. Quais são os planos de promoção para contrariar a tendência possível de uma diminuição do fluxo de turismo do Reino Unido para Portugal, no caso específico, para o Algarve e para a Madeira? A questão do CEF. O CEF está preparado para fazer frente em meios humanos e os corredores que terão que existir, é porque eu só lhe peço que faça o seguinte, ou que não faça, que é vir falar de concursos que vão existir. Isso aí eu já dispenso. Aquilo que eu quero saber é quando é que começa a funcionar. Não só em meios humanos, como também os corredores especiais. Depois também, como deve imaginar, nós temos uma preocupação muito grande na região autónoma da Madeira, tem a ver também com a nossa comunidade. Como sabe, temos uma enorme comunidade, o total dos 400 mil portugueses que vivem no Reino Unido, boa parte são madeirenses que estão em Londres ou que estão também em Jersey. Portanto, também essa é uma preocupação que eu gostava que o Governo também nos trouxesse a algum ponto. Por isso, para terminar, Sra. Presidente, aquilo que eu diria é que nós estamos preocupados com esta questão. Há uma ansiedade natural sobre esta questão, compreensiva, e o Governo não tem contribuído, Sr. Ministro, para nos acalmar, se quiser, esta pressão, porque está sempre a chegar atrasado e temos dúvidas como é que será daqui para a frente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados Cristóvão Norte e Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Dão-me também a oportunidade de esclarecer um pouco mais. Talvez começasse pelo ponto do momento em que a legislação e as medidas são aprovadas. O Governo fez aprovar o seu plano de contingência a partir do momento em que a União Europeia determinou, em 19 de dezembro, na sua comunicação, que deveriam os Estados-membros divulgar os planos de contingência que tinham. A Comissão Europeia disse que os planos de contingência em que os Estados-membros estavam a trabalhar deveriam ser divulgados a partir daquele momento. E o Governo, dia 11 de janeiro, apresentou o plano de contingência, primeiro em discussões com parceiros económicos e com a comunidade, e depois formalmente aprovou em Conselho de Ministros no dia 17 de janeiro. Em 17 de fevereiro, o Governo aprovou o projeto de proposta de lei, que já apresentou na Assembleia da República, para incorporar na legislação alguns aspectos importantes. Faço recordar que, por exemplo, o Reino de Espanha aprovou a sua legislação no dia 1 de março. Portanto, estamos a trabalhar exatamente nos mesmos calendários que os outros Estados-membros estão a trabalhar. A segunda nota que acho importante referir é a questão do tema de o Brexit é ou não uma oportunidade. Bom, o Brexit, o governo português tem sustentado isto, não é uma coisa boa. Não é bom para a Europa, não achamos que seja bom para o Reino Unido, mas é um Estado soberano que faz a sua escolha e, obviamente, tem inconvenientes evidentes. Mas podemos tentar mitigar esses inconvenientes e até aproveitar algumas oportunidades. Julgo que há um tema interessante de referir, que é isto. Em 2017 e 2018, o Reino Unido, pela primeira vez, foi o país de onde chegaram os maiores fluxos de investimento direto estrangeiro para Portugal. Tradicionalmente eles vinham da Holanda e do Luxemburgo, por motivos que conhecemos, agora passou a ser o Reino Unido. Nós temos conhecimento de, não conseguimos decompor estes valores que vêm do Banco de Portugal, mas temos conhecimento de 26 projetos de investimento, correspondentes a 22 empresas de capitais do Reino Unido, que criaram 1.481 postos de trabalho e correspondem a 465 milhões de euros de investimento nestes tempos. Portanto, há, evidentemente, um fenómeno de deslocalização e de atração de investimento que se localiza de capital do originário do Reino Unido que vem para cá. Tal como, na minha própria experiência mais recente, tenho verificado que muitos investidores estrangeiros, quando têm que escolher uma localização na Europa e estavam a procurar, a estudar a avaliação de uma localização no Reino Unido, têm optado por Portugal. Isso é muito evidente em alguns setores, tecnologicamente mais intensivos, nas tecnologias de informação e comunicação, onde temos visto isto suceder, ou seja, capital não necessariamente originário do Reino Unido, mas que aqui se relaciona. Um caso muito evidente, falou dos serviços financeiros, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, é, por exemplo, no setor bancário francês, o BNP Paribas e outras instituições, têm localizado aqui centros de serviços e centros de desenvolvimento de aplicações que, quando normalmente, concentrariam na grande praça financeira europeia, que seria Londres. O Sr. Deputado Cristóvão Norte e o Sr. Deputado Paulo Neves, ambos tiveram alguma preocupação muito compreensível e partilhada seguramente pelo Governo sobre o impacto no turismo destas medidas. E ambos falaram das campanhas serem eventualmente tardias e ocorrerem num momento, se calhar, demasiado tarde. Esta será, eu gostei desta expressão, um programa para inglês verde. E eu acho que sim. Verdadeiramente, as campanhas turísticas é um programa para os ingleses verem. E a coisa que temos visto também com muito agrado é que eles gostam do que veem. Na verdade, nós estamos a acompanhar nas redes sociais e na comunicação social aquilo que é a reação, não apenas às campanhas propriamente ditas, mas também à política de comunicação, às visitas que a Sra. Secretária de Estado tem feito, que o turismo de Portugal tem estado presente. Temos reações muito positivas, mas mesmo muito positivas a dizer se os senhores estão a fazer as coisas bem. E, portanto, é uma campanha para inglês ver, exatamente isso mesmo. O tema da campanha dirigida nos temas do Algarve e da Madeira. Porquê é que lançámos agora esta campanha? Lançámos também porque, no diálogo com os agentes turísticos, nós percebemos que há alguma preocupação maior nestes dois destinos. Nós temos tido, Sr. Deputado Cristóvão Norte, um esforço consistente, desde que definimos em 2016 a estratégia para a década do turismo, uma preocupação muito grande com a diversificação dos mercados turísticos, a redução da dependência dos quatro grandes, Reino Unido, Espanha, França e Alemanha, que representavam 60% da nossa procura turística ainda há 10 anos atrás, e que o ano passado já só são 45%. não porque estes tenham tido menos turistas, mas porque temos crescido muito noutros mercados. E tem sido precisamente a estratégia de promoção externa, de captação de novas rotas aéreas, 514 novas rotas aéreas nestes últimos 3 anos, e a promoção muito dirigida e a trabalhar com o digital, que nos tem permitido diversificar precisamente as origens. Queria-lhe só dar o exemplo extraordinário dos Estados Unidos da América, cuja receita turística mais do que duplicou de 2015 para 2018 e que em hóspedes passaram de 422 mil para 828 mil. No Algarve e na Madeira, no Algarve e da Madeira, o Reino Unido no Algarve é um cliente que representa mais de 50% das dormidas. E, portanto, o trabalho a discutir com os agentes turísticos levou-nos precisamente a estabelecer esta nova campanha, a que destinamos 900 mil euros, precisamente para captar e diversificar a oferta. E isto é uma campanha que é financiada em metade pelo Turismo de Portugal e na outra metade um quarto por cada uma das entidades regionais turísticas e o outro quarto pelos agentes privados. Estas campanhas destinam-se precisamente a trabalhar em coisas decisivas para nós, como rotas aéreas, que são provavelmente os maiores fatores, trabalho junto das plataformas e dos agregadores de oferta, trabalho junto da TripAdvisor, trabalho junto dos operadores de turismo, porque precisamente percebemos que estas são regiões absolutamente sensíveis. Estarão os serviços públicos à altura das maiores exigências de trabalho que vão decorrer do Brexit? A questão do CEF e a questão das alfândegas. O senhor, julgo que o senhor Ministro da Administração Interna está muito atento a esta matéria e este vai ser um tema importante e, portanto, estamos aqui a tomar todas essas medidas e a concretizar. Eu julgo que o senhor Ministro da Administração Interna terá estado aqui com as datas exatas. Eu peço-lhe desculpa, senhor Deputado, confio no meu colega da Administração Interna para essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Ministro. Passamos agora à intervenção do Partido Socialista, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Margarida Marques está no uso da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Presidente, queria agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado estarem aqui connosco a discutir o Brexit nos aspectos que às vossas áreas de competências diz respeito. E agradeço também à equipa que acompanha o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E agradeço a intervenção inicial do Sr. Ministro e as explicações que nos deu, porque penso que é importante nós organizarmos uma série de audições, entre elas ontem com o Sr. Ministro da Administração Interna, em que as questões relacionadas com o CEF foram discutidas, mas eu gostaria de começar por dizer o seguinte. 3 dias depois do Brexit, o governo português estava em Londres para lidar com a sua principal preocupação, que era a questão dos portugueses residentes no Reino Unido. Era fundamentalmente, na altura, perceber o contexto e criar uma situação de alguma estabilidade para os portugueses residentes no Reino Unido e percebermos por parte das autoridades britânicas qual ia ser a forma como iam relacionarem-se com os europeus residentes no Reino Unido. E depois disso, o governo veio sempre fazendo um trabalho relacionado, orientado em 2 dimensões. Uma dimensão, a dimensão cidadãos, outra dimensão, a dimensão empresas, na relação com o Reino Unido. Na relação em Portugal, o Sr. Ministro já o referiu, criou uma comissão interministerial para fazer o levantamento dos impactos nos diferentes setores e como é que era possível lidar com cada um dos setores, O setor do turismo era um setor particularmente sensível nesse campo e criou o Portugalino. Criou o Portugalino, contrariamente àquilo que disse o meu colega há pouco. O Sr. Primeiro-Ministro, não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro em momento nenhum dizer, manifestar a sua satisfação porque isto trazia grandes potencialidades a Portugal. Eu penso que é preciso ver as palavras do Sr. Ministro na sua devida correção. Ou seja, com a saída do Reino Unido da União Europeia, traz de facto consequências negativas, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia. Nós podemos identificar, e até por aquilo que temos lido ao longo destes três anos, destes quase três anos, que o impacto é mais negativo para o Reino Unido do que para a União Europeia. E, efetivamente, da mesma forma que o Brexit não pode ocupar a agenda europeia, a questão fundamental, e bem do meu ponto de vista, e aí se inserem as palavras do Sr. Ministro, é transformar este desafio, esta dificuldade, numa oportunidade. E penso que é essa a estratégia do Governo e é nesse ponto de vista que nós interpretamos aquilo que tem sido feito pelo Governo até agora. O que eu gostaria de colocar, uma questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro é exatamente o balanço desta estratégia que o Governo tem seguido. Mas esta estratégia não se pode isolar daquilo que tem sido a estratégia da União Europeia. E o que é bastante positivo do lado da União Europeia é o facto dos 27 Estados-membros terem estado sempre unidos até agora, apesar do esforço do Reino Unido de começar a negociar de uma forma bilateral com cada um dos Estados-membros. O que é facto é que até agora os 27 Estados-membros têm-se mantido unidos, quer nas posições, quer na estratégia. E porquê que é importante dizer isto? É importante dizer isto porque é normal que a Comissão Europeia, apenas após a votação na Câmara dos Comuns ter sido o que foi, ter pedido aos Estados-membros para aprovarem os seus planos de contingência. Seria pouco normal que os países começassem a aprovar os seus planos de contingência antes de a solução saída sem acordo se ter colocado pela primeira vez em cima da mesa. E, portanto, é natural que em meados de dezembro a Comissão tenha pedido, ao mesmo tempo que definiu que ia estabelecer um plano de contingência ao nível europeu, pediu aos Estados-membros para fazerem os seus planos de contingência. Por interesse pessoal e político que tenha acompanhado a adoção desses planos de contingência, o que é que cada país tem definido nos seus planos de contingência, na maioria dos casos são planos muito semelhantes ao plano que Portugal apresenta, cada país tem a sua modalidade constitucional de aprovação. Daí que alguns planos de contingência tenham sido aprovados mais cedo do que o plano português, que esperamos seja aprovado no próximo dia 27 neste Parlamento. Dito isto, o plano de contingência é uma urgência. É uma urgência porque, efetivamente, a cumprir-se, hoje não sabemos se vai cumprir ou não, ouvimos declarações contraditórias de parte do Reino Unido e da parte das instituições europeias sobre a data da saída, mas temos essa barreira e, portanto, todos os esforços devem ser feitos no sentido de podermos, no dia 30 de março, ter um plano de contingência em aplicação, porque, efetivamente, nós temos assistido a uma situação de insegurança ao nível europeu, insegurança para os cidadãos e para as empresas, porque há uma indefinição relativamente ao futuro dos cidadãos e ao futuro das empresas e, sobretudo, ao futuro da situação do Reino Unido na sua relação com a União Europeia e, portanto, acho que naquilo que for mínimo, no sentido de criar situações de segurança, quer para os investidores, quer para os cidadãos, é importante que este plano de contingência exista às 0 horas do dia 30 de março. E é por isso que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, as seguintes questões. Uma questão que se coloca nas negociações comerciais internacionais é que os acordos comerciais são feitos com bases em cotas. E as cotas contam a participação do Reino Unido na União Europeia. Estou a pensar no CETA, no acordo com o Japão, no acordo de Singapura, etc. E, efetivamente, na saída do Reino Unido da União Europeia, os nossos interlocutores comerciais vão ou não recolocar essa questão, tendo em vista o facto do mercado poder mudar caso o Reino Unido não integre o mercado interno no futuro. Portanto, isto é uma questão que me parece importante e gostaria de ter a reação do Sr. Ministro para esta matéria. Um segundo ponto que eu gostava de colocar tem a ver com a questão específica do turismo. Ou seja, o Sr. Ministro deu-nos um conjunto de números que nos dão o cenário de qual é a situação e a evolução futura. Eu gostaria de saber se existem estratégias específicas em matéria de turismo no sentido de atrair investimento neste campo para Portugal. A terceira questão que eu gostava de colocar tem a ver com o investimento estrangeiro em Portugal, com o investimento estrangeiro no Reino Unido, quer o investimento estrangeiro que já está no Reino Unido e que a saída do Reino Unido da União Europeia vai colocar o Reino Unido fora do mercado interno, hipoteticamente, e, portanto, cria regras diferentes para estes investidores, quer os investidores estrangeiros que estariam atraídos para um investimento no Reino Unido e que poderão ser mobilizados para Portugal. E eu gostaria que o Sr. Ministro, estou a abreviar, porque já percebi que estou praticamente no final do meu tempo, e gostaria...
Não está no final, já ultrapassou.
Já ultrapassei, e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar alguma contribuição ou alguns elementos que nos possam responder a esta questão, designadamente como resultado do trabalho do Portugal INE. Muito obrigada.
9 minutos e 6 segundos. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques, pelas questões que nos coloca. Eu vou pedir à Sra. Secretária de Estado do Turismo que fale um pouco da estratégia específica para o turismo. Queria dizer algumas considerações sobre a introdução que efetuou e responder também a duas das questões que levantou. Em primeiro lugar, o plano de contingência português está aprovado. E, aliás, já está em execução. Neste momento, e começou a ser trabalhado há bastante tempo e já agora em articulação com os setores. Logo em setembro de 2017, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e o Secretário de Estado de Internacionalização falaram com as 10 maiores empresas exportadoras para o Reino Unido. Posteriormente, a Direção-Geral de Atividades Económicas esteve em contacto com as associações empresariais para precisamente identificar os problemas, estudar medidas, e foram essas que constaram do nosso plano de contingência. O plano foi formalmente aprovado no dia 17 de janeiro deste ano. Há aspectos do plano que precisam de alguma cobertura legislativa. Isto sucede em Portugal, como sucede noutros países. Estamos a pensar, por exemplo, os temas sobretudo relativos aos direitos dos cidadãos do Reino Unido em Portugal. Ou seja, quando nós dizemos permitir-lhes o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, os acordos em matéria de segurança social, etc., os eleitos locais, todas essas questões precisam de cobertura legislativa, e foi isso que, no dia 21 de fevereiro, salvo erro, o Governo aprovou como proposta de lei que submeteu à Assembleia, como outros países têm regras semelhantes que estão também a passar pelo processo legislativo nacional. É evidente que os planos de contingência nacional, que, volto a dizer, já estão em execução, no caso português, e que se traduzem, por exemplo, naquilo que nos diz mais diretamente respeito, desde o início de fevereiro, que cada centro de atendimento do IAPMEI tem um funcionário que recebeu formação da DGAI, que está preparado para dar resposta às perguntas que as empresas tenham, a dizer o que é que se passa com a minha situação, que é esta. Estão especialmente capacitados para isto, como temos também online uma plataforma de resposta a essas questões mais frequentes. Portanto, o plano está em execução. O que é que queria dizer relativamente à situação da atração de investimento? Como lhe disse, foi criada, e como a senhora deputada referiu, foi criada a estrutura Portugalin, é essencialmente uma estrutura de captação de investimento estrangeiro, que com origem no Reino Unido, ou com origem noutros países, mas que eventualmente pudessem estar hesitantes na escolha da localização Reino Unido. É difícil quantificar exatamente tudo. Os números dos projetos trabalhados pela Portugalin, que neste momento estão concretizados, são aqueles que referi há pouco. 22 empresas, 26 projetos de investimento, um investimento total de 465 milhões de euros, 1.481 postos de trabalho. Estes são aqueles que podemos dizer são investimentos que foram captados no Reino Unido e que vieram para Portugal. É mais difícil de avaliar o impacto das nossas campanhas, do nosso trabalho, noutro tipo de estruturas que contactaram diretamente com a ICEP ou que se fixaram por si. Aquilo que lhe posso dizer, isto é o que os ingleses diriam anecdotal evidence, é que falando com investidores estrangeiros, a quem pergunto sempre porque é que vocês decidiram investir em Portugal e não noutro sítio, tenho ouvido também, com alguma frequência, respostas a dizer estávamos a considerar Reino Unido ou Portugal e Polónia, coisas assim, e escolhemos Portugal por alguns motivos que, aliás, são sempre muito comuns. O mais importante de todos é sempre a qualidade das pessoas. É extraordinário ouvir sistematicamente que aquilo que decide os investidores estrangeiros localizarem em Portugal é a qualidade das pessoas. A nossa estratégia de atração de investimento estrangeiro vai continuar, é absolutamente essencial, é por isso também que lançámos a estratégia de internacionalização da economia, é por isso também que passámos a ter reuniões regulares do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia e subgrupos de trabalho específicos dedicados a aspectos diversos, e continuamos a pensar que o movimento de um hard Brexit vai ainda levar, designadamente na indústria da gestão de ativos financeiros, mais atores a saírem do Reino Unido do que fizeram até agora. E tem havido alguns contactos, designadamente do Banco de Portugal, da CMVM e da Associação de Gestores de Fundos de Investimento e de Fundos de Pensões, precisamente com esta indústria, porque se é difícil captar atividade bancária pura e dura, se é difícil captar outro tipo de coisas, para este tipo de matérias temos um ambiente favorável, que aliás também é facilitado pela ideia de um ambiente tecnológico interessante e um conjunto de fintechs também com alguma notoriedade. Acordos comerciais com terceiros. Como é que outros países ou outros blocos vão reagir à circunstância de uma economia relevante sair da União Europeia e, portanto, isso ser eventualmente ter um impacto na cota de exportação que está definida nesses aspectos? Não lhe consigo esclarecer. Como sabe, essa é competência da União, é a União que discute e que está a avaliar isso. Não tenho, neste momento, nenhuma informação de que tenha havido algum país ou algum bloco que tenha suscitado a questão de queremos reduzir as cotas da União Europeia. Eu passava, com a licença da Sra. Presidente, a palavra à Sra. Secretária de Estado de Turismo para nos falar um pouco mais sobre a estratégia do turismo e...
A Sra. Secretária de Estado tem um tempo reduzido, mas será ouvida com todo gosto.
Muito boa tarde a todos. Tentar aqui identificar o que temos feito no mercado do Reino Unido, antecipando de alguma forma os possíveis efeitos Brexit, e portanto isso resultou de um grande trabalho feito com todos, com os operadores privados, com as várias regiões do país, e desde logo que identificámos como crítica era o transporte aéreo, portanto uma grande preocupação com o transporte aéreo, que nos permitiu de alguma forma estarmos neste momento a conseguir repor o transporte aéreo até para o Reino Unido, na sequência até de falências que houve com a Monarch, com a Air Berlin, etc. E neste momento que temos 682 voos semanais para o Reino Unido no verão, 401 voos semanais no inverno, o que nos permite, de alguma forma, ter os resultados que tivemos em janeiro e fevereiro, com o crescimento dos passageiros desembarcados do Reino Unido, de facto, de 15% no Algarve e de 20% na Madeira. A par da grande preocupação com o transporte aéreo e grande trabalho com as companhias aéreas para repor a capacidade aérea e possivelmente até alargar e aumentar na época baixa, que tem sido sempre uma das nossas grandes preocupações, garantir que temos cada vez mais fluxos turísticos e sustentabilidade do turismo ao longo de todo o ano. A par disto, desenvolvemos este conjunto de medidas concretas, muito pragmáticas, que é aliás por isso que temos sido elogiados, porque identificámos medidas que respondem exatamente à necessidade concreta dos cidadãos do Reino Unido, como é o caso concreto das condições facilitadas para o transporte dos animais de companhia, que os britânicos consideraram que isto era uma medida fantástica, porque de facto é uma medida muito prática e que lhes permite que não lhes transforma em problema o Brexit, precisamente ficarem incapacitados de viajar com os seus animais de companhia. Mas também o reconhecimento das cartas de condução, também uma medida fundamental que é o tratamento idêntico relativamente às taxas de segurança dos passageiros, que caso não tivéssemos adotado e implementado, passaria a agravar muito o preço da passagem e companhias aéreas certamente desistiriam de voar para Portugal em consequência disto, e portanto isto são medidas muito práticas que só conseguimos que fossem tão práticas porque foram feitas em articulação sempre com os operadores e identificando no caso concreto o que é que ia impactar nas viagens das pessoas. Estas medidas têm tido um impacto, diria eu, também comunicacional, e portanto nós usámo-las também como oportunidade. O plano de contingência não só a implementar medidas para simplificar e minimizar o impacto das viagens, mas também como plano comunicacional de que Portugal está a criar as condições para acolher da melhor forma os turistas. Aliás, os comentários que temos tido, há uns que dizem vamos todos premiar Portugal e vamos todos viajar para Portugal, precisamente para mostrar como Portugal foi dos países líderes e dos primeiros a adotar estas medidas concretas que nos atingem. Por outro lado, um grande trabalho também com os operadores. Nós, dos últimos dados que temos a indicação de alguns operadores no digital com crescimentos na ordem dos 37% geral para procura e também para Portugal, Portugal incluído nestas reservas com aumento da reserva. Estamos também a apostar em ações offline no Reino Unido, desde logo vamos organizar uma sessão dedicada ao Portugal 360 que mostra a diversidade que existe em Portugal no Reino Unido. A par da diversificação de alguns produtos, reforçamos a equipa de turismo no Reino Unido precisamente por sentirmos que era necessário nesta altura, e estamos também passámos a estar presentes em fóruns de captação de investimento turístico para Portugal. Estive, aliás, em Berlim, é o maior fórum internacional onde estive reunida com marcas e operadores do Reino Unido, e estarei, fui convidada para estar presente em abril no Fórum Internacional do SCIF, que é o Fórum das Tendências Internacionais e que acontecerá em Londres, e portanto procuramos estar sempre presentes para que o nosso cliente do Reino Unido sinta que Portugal está sempre presente nas suas intenções de viagens.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentá-la, si e na sua pessoa, todos os deputados e deputadas aqui presentes, e ainda o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E agradecer-lhes as suas intervenções até agora, mas não posso deixar de assinalar um aspecto curioso desta nossa conversa de hoje. Nós estamos hoje aqui a discutir o impacto que uma economia absolutamente desenvolvida provocou na União Europeia, fruto de uma viragem na sua política económica protecionista, viragem para um ciclo que procura responder a um ciclo depressivo que a economia inglesa está a atravessar, a economia inglesa e do Grã-Bretanha está a atravessar. E hoje mesmo tivemos um debate ali em plenário em que o PSD era o grande defensor da liberalização total do mercado do táxi, em defesa da concorrência e contra todos os princípios regulatórios, leis protecionistas, que, digamos, os outros grupos parlamentares que resistiam a esta mudança estavam a defender. Portanto, eu quase que me atrevo a sugerir que, se o PSD estivesse na Grã-Bretanha, votaria contra o Brexit e provavelmente aderiria ao Partido Trabalhista do Sr. Jeremy Corbyn, perigoso marxista que está à frente do Partido Trabalhista inglês. Mas é estas coisas curiosas que a política nos ensina, e que vale a pena ver aqui o PSD muito preocupado com aquilo que não é capaz de defender no plenário a propósito desta matéria do Brexit que nós estamos aqui a tratar. O segundo aspecto é relativamente à perspectiva do acordo para uma saída ordenada ou desordenada. O Sr. Ministro disse, e com razão, e salvo melhor opinião, aquilo que me parece a nível da União Europeia é que havia pouca gente na União Europeia, desde logo a própria Comissão Europeia, que acreditava que o Brexit se ia concretizar. Porque senão não se percebe por que razão só é 11 de janeiro é que a Comissão Europeia aprovou planos de contingência para serem reproduzidos nos outros países da União Europeia. Ou seja, a três meses do Brexit, da data do Brexit, os planos de contingência começaram a ser desenvolvidos pelos outros países. E por isso, o que está em cima da mesa é, e diga-me, Sr. Ministro, se eu estou errado, o que está em cima da mesa é um acordo para uma saída ordenada do Reino Unido, e esse acordo não foi ainda ratificado pelo Parlamento Britânico, mas foi pedido um adiamento para que esse acordo pudesse ser ratificado até dia 30 de junho, salvo erro, esta é a data que a Sra. Ministra, a Sra. Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, do Reino Unido, colocou em cima da mesa. E, portanto, se até dia 30 de junho o acordo para uma saída ordenada for ratificado pelo Parlamento Britânico, nós não estamos a falar de um hard Brexit, mas estamos a falar do tal soft Brexit que está, digamos, estabelecido ou regulamentado em conjunto entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. Sendo assim, o acordo para uma saída ordenada tem, evidentemente, que ter repercussões do ponto de vista económico nos países à qual o Reino Unido pertencia, portanto, à União Europeia, sendo certo que, numa série de dimensões fundamentais, o Reino Unido já não fazia parte do quadro macroeconómico da União Europeia. Nomeadamente, todos nós sabemos que o acordo da União Económica e Monetária, o Reino Unido estava fora, sabemos que o acordo de Schengen, o Reino Unido também estava fora, e em algumas matérias que dizem respeito às relações de financiamento com os fundos comunitários entre o Reino Unido e a União Europeia, havia uma série de cláusulas excepcionais que permitiam o rebatimento do Reino Unido por parte de fundos que entregava de um lado, recebia logo por outro. Portanto, essas cláusulas excepcionais, do ponto de vista da relação entre o Reino Unido e a União Europeia, já existiam, e sendo certo que vai haver uma redução dos fundos comunitários fruto do facto do Brexit, há no contexto do quadro macroeconómico, o que contará realmente, creio eu, tem a ver com as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e o resto da União Europeia e, por outro lado, aquilo que, do ponto de vista diretamente, tem a ver com a economia portuguesa e com Portugal nas relações com o Reino Unido. E aqui há, efetivamente, uma dimensão do plano de contingência que eu creio que precisa de ser mais bem explicado. Tem a ver com os imigrantes, sobretudo com os milhares de portugueses que nos últimos anos emigraram para o Reino Unido, portugueses, em muitos casos, altamente qualificados e que podem ter a sua condição de atividade profissional bastante comprometida, porque também, do ponto de vista de uma política protecionista, a proteção dos seus, entre aspas, dos nossos, que o Reino Unido adota no âmbito desta política do Brexit, é coincidente com um outro país muito mais poderoso no mundo que tem uma política económica e de relações internacionais que se pauta exatamente pelo mesmo modelo que o Brexit se pauta, que é a América primeiro, o desenvolvimento de políticas protecionistas na relação dos Estados Unidos com o resto do mundo e, portanto, fruto também de um ciclo económico recessivo que afeta a economia mundial no seu conjunto. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe perguntava era se os direitos dos trabalhadores que emigraram para a Grã-Bretanha se estão suficientemente protegidos e acautelados ou se, de alguma maneira, nós podemos correr o risco de ver milhares de trabalhadores no Reino Unido serem, desculpe o termo, recambiados para o país, podendo causar aqui uma perturbação enorme, não apenas às pessoas diretamente envolvidas, mas também ao país que os tem que receber. Porque o Sr. Ministro falava das medidas que o Governo está a tomar, e eu creio que isso são indiscutíveis, relativamente aos imigrantes ingleses e à sua estadia e continuação de estadia, a sua, o acolhimento bem-vindo ao país que todos pertencemos, mas não referiu se, do ponto de vista do tratamento da nossa comunidade imigrante, essas cautelas estão a ser suficientemente buriladas, estão a ser suficientemente aprofundadas para que esta circunstância possa ser prevenida e, sobretudo, possa ser tratada com eficácia. Por último, só uma referência, Sra. Presidente, o plano de contingência que o Sr. Ministro referiu há bocado no comportamento do setor do turismo, o Sr. Ministro disse no princípio que no princípio do ano, até fevereiro, a evolução das exportações tinha conhecido até um crescimento na nossa relação com a Grã-Bretanha. Eu não sei se, e aqui é um esclarecimento que eu lhe pedia, se isso quer dizer que, afinal, do ponto de vista das relações comerciais, isto não será tão árduo como se possa pensar, ou se vê aí alguma coisa que foi apenas uma situação esporádica e não tem consequências para o futuro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado ao Sr. Deputado Heitor de Sousa pelas questões que colocou. E são muito interessantes, obrigam-nos a refletir um pouco sobre todo o contexto em que estamos a viver. Tem razão, o acordo que está negociado entre o Reino Unido e a União Europeia, que foi já ratificado pelo Conselho Europeu, mas ainda não pelo Parlamento Europeu, estabelece os termos de uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. Ele não evita um hard Brexit, mas permite melhor gerir o tempo necessário para se estabelecer o modo de relacionamento futuro do Reino Unido com a União Europeia. Um hard Brexit acontecerá agora ou no termo do período de transição se o Reino Unido e a União Europeia não tiverem acordado nada sobre a forma de relacionamento comercial de cidadãos, de circulação de pessoas e de capitais, quando as regras existentes deixarem de vigorar. O que o acordo que está neste momento pendente de ratificação, e sabe-se lá se vai ser ratificado, estabelecia, era um período transitório para dar mais tempo para estabelecer esses termos do relacionamento futuro. E tinha uma declaração política acoplada em que se dizia desejavelmente haverá uma zona de comércio livre entre a União Europeia e o Reino Unido, se calhar semelhante àquela que existe entre a União Europeia e o Canadá ou qualquer coisa semelhante. Portanto, quando nós falamos o hard Brexit, se quiser, é de repente de um dia para o outro, sem período transitório e sem estabelecimento de quaisquer regras temporárias, o Reino Unido passa a ser um Estado terceiro. Isso sim é a situação que neste momento, infelizmente, pode parecer bastante provável. É verdade que o Reino Unido solicitou uma extensão do prazo para o artigo 50. O artigo 50 do Tratado da União diz que se um Estado-membro pedir para sair passado 2 anos, aquilo produz efeito. Ele pediu uma prorrogação. A prorrogação que pediu é uma prorrogação por 3 meses, até 30 de junho. Na verdade, também já ainda não há posição formal da União Europeia, mas já ouvimos declarações de alguns responsáveis a dizer prorrogação por 3 meses só se justifica se o Parlamento inglês aprovar o acordo que está em cima da mesa para termos algum tempo para estabelecer formalidades, porque mais do que isso, nós em 3 meses não conseguimos fazer uma coisa diferente que não conseguimos fazer nos últimos 3 anos. Também já ouvi o Presidente da Comissão Europeia dizer, não, prorrogação curta só até 23 de maio, porque a 24 de maio há eleições para o Parlamento Europeu e não é possível que um Estado-membro da União exista que não participe nas eleições. Portanto, nós temos neste momento enorme incerteza sobre o que vai acontecer e, infelizmente, por isso, nós temos que pensar que vai mesmo haver um hard Brexit. Não impede que no futuro a União Europeia e o Reino Unido estabeleçam um acordo para um de comércio livre ou qualquer coisa até mais aprofundada. Mas, entretanto, estamos à beira de um precipício. É como se tivéssemos, não sabemos o que é que está do outro lado, mas sabemos pelo menos que não temos ali uma ponte. Esta é a situação. O que é que, se houver um acordo de comércio livre, como está preconizado na Declaração Conjunta, é evidente que, do ponto de vista das relações comerciais de bens, muitas das coisas são suavizadas. Mas há alguns aspectos em que o Reino Unido, claramente, já perdeu o comboio. Em função das regras que estabeleceu, que se autovinculou das linhas vermelhas da Sra. Theresa May, e já está praticamente adquirida, a não ser que elas venham a ser apagadas, que, por exemplo, do ponto de vista da liberdade de prestação de serviços, e designadamente a prestação de serviços financeiros, o Reino Unido não vai beneficiar dela. E o Reino Unido era a principal praça financeira da Europa. Havia um ganho para toda a Europa de redução dos custos de financiamento para a atividade económica pela circunstância de se concentrar num único ponto o conjunto de atividades necessárias para servir todo o continente. Quando isto desaparece, obviamente, nós estamos a ver que funções inerentes ao funcionamento do sistema financeiro se vão espalhar por vários países da Europa, já está a acontecer. E, no limite, o que isso vai fazer é mais ineficiência e, portanto, mais custos de financiamento para a atividade económica. Nós ainda não notamos isto, porque os juros estão historicamente muito baixos, mas esse é um efeito inevitável. E quem perde é o Reino Unido, que tinha ali uma grande parte do seu produto interno bruto nos serviços financeiros, como praça financeira de todo o continente. Do ponto de vista das pessoas, essa foi, desde o primeiro momento, a maior preocupação do governo português. E como disse a senhora deputada Margarida Marques há pouco, 3 dias depois do referendo, o governo português estava em Londres a procurar perceber qual era a perspectiva do governo britânico relativamente à situação dos 400 mil cidadãos portugueses que residem no Reino Unido. O Reino Unido hoje em dia tem uma comunidade portuguesa muito significativa. Do ponto de vista dos fluxos migratórios, nos últimos anos, foram o país que mais imigrantes portugueses recebeu e que, apesar de, nos últimos 2 anos, esse fluxo ter vindo a diminuir. Os direitos da comunidade portuguesa no Reino Unido são uma prioridade do governo português. Devo dizer que, em todos os contactos, em todas as interações que existem com responsáveis britânicos, seja no plano bilateral, seja no plano das instituições, seja a propósito de assuntos económicos, com funcionários diplomáticos, com responsáveis políticos, este tema é sempre abordado. Aquilo que lhe posso dizer é que, do lado do Reino Unido, existem afirmações, compromissos, de que os direitos dos cidadãos europeus, que eram residentes no Reino Unido, à data em que o Brexit tiver efeito, vão manter todos os seus direitos. Aliás, temos tido a preocupação de, junto da comunidade portuguesa, a explicar quais os passos que devem tomar para terem a segurança de que a sua situação é suficientemente conhecida das autoridades britânicas para não ser posto em causa o seu estatuto de residente ou permanência no Reino Unido antes de 29 de março. E, portanto, no limite, é o Reino Unido que passará a ser soberano nesta matéria. mas todas as declarações políticas, todos os compromissos, quer do Governo, quer do Parlamento e de todos os partidos nele representados, vão neste sentido. Aliás, porque todas as medidas que Portugal e outros Estados-membros estão a dar de tranquilidade aos residentes, aos cidadãos do Reino Unido, residentes na Europa, têm sido sempre na base de uma condição de reciprocidade que esperamos se venha a manter. Quanto à questão final, o afluxo de visitantes turísticos cresceu em janeiro e fevereiro. Aliás, já tinha crescido em dezembro. Isto a única coisa que daqui retiro é isto. O facto de estarmos a aproveitar o Brexit como uma oportunidade de comunicação com os turistas britânicos, com origem no Reino Unido, para Portugal. Tem havido crescimento de visitantes, tem havido crescimento de dormidas, tem havido crescimento de receitas. E, portanto, quando aquilo vinha a cair, a Libra está-se a desvalorizar. A Libra é 30% mais, perdeu 30% do seu valor relativamente há 2 anos. E, portanto, nós estávamos a perder visitantes do Reino Unido ao longo de 2018. Esta tendência inverteu-se e nós queremos pensar que, porque o nosso plano de contingência já está em execução desde há alguns meses, temos tido alguma capacidade de suportar, de amparar a queda e, pelo contrário, até recuperar alguns turistas. É assim, isto é garantia de alguma coisa para a frente? Não é, mas digamos assim, são os melhores sinais que podíamos esperar nesta altura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, também Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, todas as pessoas que vos acompanham. Sr. Ministro, antes de mais, como é óbvio, é um prazer poder voltar a discutir consigo estas matérias, porque, como é óbvio, são matérias que nos preocupam muito. E eu lembro-me que, há relativamente pouco tempo, nós tivemos uma discussão também aqui no Parlamento exatamente sobre este tema e, na altura, o Sr. Ministro não falava de um hard Brexit, nem sequer falava de um hard Brexit, dizia-nos até que... Não era que tudo estava bem no melhor dos mundos possíveis, mas quase. Dizia-nos na altura que a convicção do governo português, e as palavras são mesmo do governo português, é que 95% do caminho já estava feito e, portanto, só faltavam 5% do caminho para fazer. Esta discussão que nós tivemos foi uma discussão tida aqui em outubro do ano passado, quando estávamos a discutir o Orçamento de Estado, e logo nessa altura o CDS colocou um conjunto de perguntas, um conjunto de questões, porque logo nessa altura nós estávamos muito preocupados com o que aí vinha, um bocadinho naquela lógica, naquele princípio... Não fiz nada, Sr. Presidente. Não fiz nada. Nem sequer estava ligado. Mas dizia-lhe eu, porque na altura nós estávamos muito preocupados e tínhamos um bocadinho aquela postura. Um país numa circunstância como esta deve-se preparar para o pior, esperar que possa acontecer o melhor e, pronto, depois no fim reagir perante as circunstâncias. Mas a verdade é que... Estou. A verdade é que na altura o Governo desvalorizou todos os avisos. O Governo não conseguiu reagir atempadamente perante todos os avisos que chegaram e eu lembro-me que nessa altura, exatamente quando nós estávamos a discutir aqui o Orçamento de Estado, chegou um aviso sobre a forma de um estudo, penso que o único estudo efetivo sobre a realidade portuguesa, que foi aliás um estudo feito por um parceiro social, pela CIP, que dizia que as consequências do Brexit podiam ser muito duras em Portugal, e nós percebemos porquê. Aliás, curiosamente, esse estudo, e quando nós olhamos também para um conjunto de estudos internacionais, percebemos que um dos países mais afetados com um hard Brexit é exatamente Portugal, a par da Holanda. Vários estudos apontavam nesse mesmo sentido. O European Research Forum dizia exatamente isso. Portanto, e percebemos porquê. Portugal tem uma grande exposição, nós estamos a falar do quarto mercado, do nosso quarto maior mercado, estamos a falar do país que é o maior emissor de turistas para Portugal, nomeadamente para o Algarve e para a Madeira, o que obviamente nos preocupa bastante. E lembro-me que na altura, Sr. Ministro, lhe dei 3 exemplos. O exemplo da Dinamarca, que no Orçamento de Estado para este ano teve uma dotação específica para poder reagir à dimensão do Brexit. Dei-lhe o exemplo de Espanha, que desde o início de 2018 começou não oficialmente pelo governo, porque eu percebo o melindre que isso causava do ponto de vista das relações bilaterais, mas que, desde o início de 2018, capacitou as empresas, instou as empresas a prepararem planos de contingência. Eu lembro que também nessa altura, nesta mesma sala, estava sentado nessa cadeira o presidente da CIP, António Saraiva, e eu lhe perguntei muito concretamente se o governo já tinha falado com as empresas portuguesas para prepararem planos de contingência, e ele nos disse claramente que não tinha tido nessa altura, portanto estamos a falar em outubro, novembro de 2018, qualquer discussão sobre a dimensão dos planos de contingência. E o terceiro exemplo que lhe dei foi o exemplo da Holanda. A Holanda olhou de facto para o Brexit como se fosse de um monstro, aliás criou mesmo uma figura, um boneco azul que deitou na mesa de um gabinete ministerial para enfrentar o monstro de frente. Portugal não teve essa opção. Portugal teve sempre uma opção de achar que na 25ª hora tudo se resolveria, uma opção que alguém qualificou até como otimismo irritante, mas parece-me que este otimismo irritante, a 10 dias do prazo final, começa agora a ter as suas consequências, e as consequências são, infelizmente, negativas, quer para as empresas portuguesas que estão a exportar, quer para os portugueses que estão, neste momento, no Reino Unido. O Sr. Ministro é um jurista experiente, conhece a lei, não me vai dizer que desconhece a lei, e, como sabe, estarmos no dia 27... a ter a discussão em plenário e uma eventual votação nesse mesmo dia de um diploma que tem de estar em vigor no dia 29 e tem a vacatio legis de um dia, certamente que não pode dizer que é um bom processo, que é um processo regular legislativo. E por isso mesmo eu tenho sido muito crítico face ao Governo se ter atrasado no envio para o Parlamento de um diploma e pelo facto até desse diploma ter erros que já foram, aliás, detectados. A Primeira Comissão, e eu recomendo-lhe a leitura desse mesmo parecer da Primeira Comissão, aponta uma enorme fragilidade a este diploma, que é o facto de, na cláusula de reciprocidade, não haver a definição efetiva quando é que se considera que está suspenso do lado do canal um conjunto de direitos que são recíprocos. Isto, como é óbvio, dá uma enorme discrecionalidade na atuação da administração. Qualquer agente da administração pode, de repente, perante aquilo, achando que do lado do canal se está a pôr em causa a reciprocidade, de levantar a reciprocidade em Portugal. E isso, certamente, que não é bom para a comunidade britânica que está em Portugal, e isso tem um impacto muito forte no turismo. Nós sabemos que uma parte também do turismo que temos é um turismo residencial, de pessoas que passam cá uma parte grande do ano, mas confesso que a minha primeira preocupação, a minha prioridade, é, acima de tudo, perceber que isso não é bom para a comunidade portuguesa que está no Reino Unido e que precisa de um diploma como este aprovado para poder pedir essa mesma reciprocidade. E por isso mesmo, a nossa preocupação neste momento é forte, a nossa crítica ao Governo é mais forte ainda, e parece-me que o Governo devia mais atempadamente ter começado a preparar um conjunto de matérias. Outra questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala de uma linha, e já falou aqui de uma linha de 50 milhões de euros, que foi anunciada pelo Governo para fazer face aos efeitos do Brexit, seja ele hard, seja hard, seja só Brexit. Sr. Ministro, dados oficiais do Governo, a ICEP, dizem-nos que neste momento nós temos 2.883 empresas a exportar para o Reino Unido. Se eu fizer uma divisão de 50 milhões de euros para estas empresas, estamos a falar de uma verba para estas empresas na casa dos 17.500 euros. Não parece que seja uma dotação muito simpática. E eu sei que o Sr. Ministro já me vai responder que, mas não há problema, que se for preciso, nós reforçamos a linha. O problema, Sr. Ministro, é que hoje um empresário português, a menos de 10 dias do Brexit, que corre o risco de ter no dia 30 uma encomenda que está aí a caminho do Reino Unido, de repente a ficar bloqueada numa alfândega, o risco é efetivo e é real. Esse empresário, se neste momento quiser saber como é que pode aceder a uma linha de crédito, eu estou-lhe a dizer, experiência que já foi feita, se for a um banco não tem neste momento informação efetiva de como é que pode recorrer, que tipo de condições, que tipo de taxas de juros, quais é que são as circunstâncias para o poder fazer. E isso, como é óbvio, não é positivo, porque como nós vivemos numa Europa que achávamos que era estável, confiável e previsível, quando a 10 dias do Brexit, ou menos 10 dias do Brexit, não sabemos nenhum de nós verdadeiramente o que é que vai acontecer, toda essa dimensão da estabilidade, previsibilidade e confiança se questiona, mas como é óbvio, eu percebo hoje a preocupação muito grande de muitas empresas que dependem muito deste mesmo mercado, na circunstância de terem um hard Brexit e de repente, daqui a uma semana, terem um canal canal limitado, terem um acesso limitado a esse mesmo mercado. Percebo muito essa mesma preocupação e acho que o Governo devia ter sido muito mais lesto a poder ajudar estas mesmas empresas a ultrapassarem um período que pode ser um período de facto grave. Senhor Ministro, já mais colegas meus lhe colocaram questões sobre esta matéria, queria-lhe colocar uma questão que penso que até o momento não foi colocada e que tem a ver não com a dimensão do Brexit que pode acontecer já na próxima semana, Sr. Presidente, me der uma ligeira tolerância, ou até prescindo da segunda ronda, que tem a ver com o Brexit em si, mas sim com a nossa relação futura. Eu estou muito preocupado com o que pode acontecer no dia 30, estou mesmo muito preocupado, mas preocupo-me também achar que neste momento Portugal não está a trabalhar numa dimensão que é uma dimensão futura. Eu tenho a certeza que daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, os produtores de vinho do Porto continuarão a vender vinho do Porto para o Reino Unido, até porque é o único que há no mundo, portanto, nessa circunstância, se eles quiserem substituir, não podem. Mas tenho a noção que alguém no setor do têxtil, alguém no setor do calçado, que compete com o Reino Unido em mercados internacionais, pode acontecer uma coisa que é perceber que os level playing fields, os níveis de competitividade da nossa economia face à economia britânica podem ser alterados, nomeadamente se, numa lógica do Reino Unido fora da União Europeia, se eles baixarem os seus level playing fields. E preocupa-me muito porque eu não sinto que o governo português esteja a ajudar as empresas portuguesas a pensarem, não é só na circunstância da próxima semana, é pensarem na circunstância dos próximos anos. E pedi-lhe também que falasse um bocadinho sobre essa matéria, que nos dissesse alguma questão sobre essa matéria, porque eu confesso que não conheço nenhuma iniciativa estruturada do governo para ajudar as empresas a pensarem o futuro na relação futura, e isso também me preocupa. Muito obrigado pela sua enorme tolerância, Sra. Presidente.
Não foi tão enorme, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, porque tenho dado outras tolerâncias idênticas a outros seus colegas. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Em setembro, outubro do ano passado, o negociador da União Europeia, Michel Barnier, dizia que, do ponto de vista da negociação, 95% das matérias estavam acordadas no plano negocial entre os representantes da União Europeia e os representantes do Reino Unido. Isso significava que, do ponto de vista técnico, havia pouco trabalho a fazer. E, na verdade, pouco tempo depois, os negociadores deram por concluídos os trabalhos, apresentaram um projeto de acordo que foi submetido à ratificação do Conselho Europeu. E, portanto, não é um tema de ser irritantemente otimista, é um tema de reportar aos senhores deputados aquilo que era referido aos Estados-membros pelo negociador principal da União Europeia. O que ocorria ao mesmo tempo, como tive aqui a oportunidade de fazer, é que quer a União Europeia, quer os Estados-membros, todos de forma concertada, estavam a preparar planos de contingência para a possibilidade de não ocorrer, não se vir a ser ratificado o acordo. Possibilidade que, com o decorrer do tempo, não só se veio a tornar mais forte, como hoje em dia parece altamente provável. E, como também já tive a oportunidade de dizer, no plano, o governo português começou a trabalhar nesta matéria logo em setembro, na parte relativa às empresas, em setembro de 2017, com os primeiros contactos com os principais exportadores para o Reino Unido e depois, durante o ano de 2018, contactos com as associações empresariais começaram a alertar as empresas para os termos do futuro relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia. Quer para um cenário de tudo como dantes, quer para um cenário do Reino Unido ser um Estado terceiro e passar a vigorar na relação com eles a pauta aduaneira externa da União Europeia. Isto implicou que houve vários seminários organizados, muito curiosamente, a partir do verão de 2018, entre a ICEP, a Direção-Geral de Atividades Económicas, e a CIP, por vários pontos do país, onde estas matérias eram referidas. Funcionários do IAPMEI receberam formação específica para dizer quais vão ser as novas pautas aduaneiras, quais as formalidades, como é que é, em termos de IVA, como é que o relacionamento se passa a fazer, porque muitos dos nossos exportadores para o Reino Unido já exportam para mercados fora da União Europeia. E esses já sabem o que esperar. No entanto, há muitos que só exportam para a União Europeia. E, portanto, confrontarem-se agora com novas regras em matéria de IVA, de despacho alfandegário, de formalidades a ter que cumprir, esses precisam sim de formação. Também lhe quero dizer o seguinte, o estudo da CIPA que fez referência foi um estudo que foi acordado com o Estado português e financiado, aliás, através do PT 2020, num quadro perfeitamente estabelecido, porque era óbvio que o interesse público numa iniciativa destas. Agora, o trabalho foi sendo feito. Também lhe queria dizer o seguinte, eu participei em dois destes seminários, em setembro e em outubro. Havia relativamente pouca adesão por parte das empresas. Eu acho que as empresas, apesar de já estarem a receber a informação, apesar dessa informação estar disponível no portal da DGAI, no portal do IAPMADE, temos uma lista de perguntas frequentes sobre praticamente todas as matérias e que até o encorajo a consultar, na verdade não havia na altura uma grande consciência por parte das empresas para a eventualidade de um hard Brexit. O plano de contingência português foi sendo trabalhado ao longo do ano passado. O plano de contingência português, queria recordar, foi aprovado no dia 11 de janeiro, menos de um mês depois de a Comissão Europeia ter feito a comunicação aos Estados-membros a pedir-lhes que divulgassem os seus planos de contingência, porque haveria que, face aos desenvolvimentos no Parlamento Britânico, tomar público aquilo que está em preparação. Havia uma concertação ao nível da União de não divulgar esses planos de contingência, mas eles estavam obviamente a ser trabalhados. O Sr. Deputado falou do tema da proposta de lei do Brexit que o Governo aprovou em Conselho de Ministros no dia 27 de fevereiro do corrente ano. Esse decreto-lei tem menos impacto, aliás, na matéria de economia do que noutras matérias que são relevantes do ponto de vista particularmente dos direitos das pessoas. Mas foi preparado e alinhado e está a ser aprovado mais ou menos no mesmo contexto e no mesmo calendário que outros países europeus. Queria também referir o seguinte... entre as medidas de contingência, além de incentivos a fundo perdido, até 5 mil euros, para ajudar as empresas a prepararem-se para avaliar o tipo de adaptação que precisam de fazer, criámos uma linha de crédito para financiar empresas que tenham mais de 25% da sua exposição das suas vendas em exportações ao Reino Unido, destinadas a financiar, por um lado, necessidades de fundo de maneio, por outro lado, fazer ações de promoção de diversificação de mercados. A ideia, basicamente, é ajudar empresas com um grau de exposição significativo, quer a financiar, por exemplo, atrasos nos pagamentos que possam surgir no momento inicial por maior tempo de despacho aduaneiro, quer ações de promoção externa para diversificação de mercados. Essa linha estará disponível nos bancos, julgo que na próxima semana, mas o seu montante pareceu-nos adequado. Não julgamos que as 2.500 empresas exportadoras para o Reino Unido precisem todas elas de recorrer a esta linha. Na verdade, nós sabemos agora que o Reino Unido já apresentou na Organização Mundial de Comércio a pauta aduaneira temporária que pretende aplicar no momento da saída se não houver acordo. Essa pauta aduaneira temporária, que vigorará durante o período de um ano, foi já analisada pela Direção-Geral das Atividades Económicas. E dela resulta que 84% das nossas exportações para o Reino Unido continuarão isentas de direitos aduaneiros. Há, no entanto, algumas linhas pautais que passarão a ser objeto de direitos aduaneiros, algumas das quais têm importância, e eu ressalto, por exemplo, o tema das exportações de veículos automóveis ou suas componentes, ou os têxteis lar, que são produtos que passaram a ter alguma tributação. Os temas da relação futura com o Reino Unido serão, obviamente, também vistos ao nível europeu. É uma matéria da União negociar os termos futuros do relacionamento. Neste momento, a declaração que consta em anexo ao acordo aponta para uma zona de comércio livre, uma coisa semelhante ou aproximada àquilo que neste momento a União Europeia tem com o Canadá. Julgo que Portugal irá seguramente mais além. As nossas relações com o Reino Unido são muito antigas, são relações muito intrincadas, têm uma proximidade muito grande e o país saberá, quer do ponto de vista jurídico ou diplomático, naquilo que lhe cabe fazer, mas sobretudo no plano, quase diria, das relações de facto, continuar a trabalhar de perto com o Reino Unido, que será sempre um aliado e que será sempre, constituirá sempre um dos pilares da política externa do Estado português.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria voltar a algumas das questões que já aqui tinha colocado, mas antes fazer ainda uma consideração. Eu creio que nesta audição fica claro que demonstra efetivamente que Portugal não devia ter abdicado da defesa dos interesses nacionais e esperado pela União Europeia e devíamos de facto ter avançado e encetado relações bilaterais com o Reino Unido para a defesa dos interesses da nossa comunidade e para a defesa dos interesses nacionais. Porque tudo aquilo que é colocado e o momento em que se foi adotando o plano de contingência, as medidas, o 29 é para a semana, foi de facto tudo a correr contra o tempo e podíamos nos ter preparado, até tendo em conta a incidência e os impactos previstos para o nosso país, que o próprio Governo identificou, que reconhece que há riscos, conhece que há riscos e impactos, independentemente que haja acordo ou não haja acordo, e a verdade é que se esteve à espera, em particular no que diz respeito à atividade económica, esteve à espera das orientações da União Europeia para tomar medidas que o próprio Governo tem toda a legitimidade, enquanto país soberano que somos, e nós consideramos que devemos continuar a sê-lo, toda a legitimidade para o fazer e não o fez. E eu creio que os atrasos resultam efetivamente disto. E que estejamos agora a discutir estas matérias com um conjunto de preocupações em cima da mesa, com vários setores e várias áreas que ainda não sabem como é que as coisas vão decorrer, porque o Sr. Ministro fez aqui uma afirmação, ninguém vai saber o que é que vai decorrer após o dia 29, também não é essa pergunta que lhe faço, obviamente, não é? Mas podemos preparar procedimentos, podemos preparar as medidas para que, consoante aquilo que ocorrer, todos saibam como é que se têm que movimentar e o que é que se irá aplicar ou não irá aplicar. E, de facto, as preocupações dos vários setores da atividade económica demonstram, de facto, que ainda há muita incerteza, há muita dúvida, não sabem como é que vão responder relativamente a este processo e aos impactos que poderão ter decorrente deste processo. Sobre as questões específicas do turismo, é verdade, nós tivemos aqui já a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, que prestou algumas informações, mas não prestou outras. Perguntando concretamente quando é que um conjunto de medidas específicas dos tais corredores especiais, a resolução do Conselho de Ministros que foi publicada prevê inclusivamente reforço de trabalhadores para o próprio SEF. Quando é que isso estava no terreno, não obtivemos resposta relativamente a essa matéria. Para se perceber, no dia 30... quando chegarem essa boa imagem que o Governo diz que quer transmitir de Portugal a quem nos visita, boa imagem, que naturalmente as coisas corram bem e que fiquem agradados a quem visita o nosso país, como é óbvio, mas está tudo garantido e assegurado para que no dia 30 não haja qualquer tipo de situação que possa correr menos melhor. São estas as questões que não há resposta relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro, registei que na sua intervenção inicial falou de programas de reforço das alfândegas. Gostaria de perceber melhor o que é que consiste esse programa e o que é que está previsto relativamente a essa matéria. Eu presumo que um dos aspectos seja o reforço de trabalhadores para poder dar uma resposta, porque vai exigir naturalmente mais controlo alfandegário e há de exigir provavelmente mais trabalhadores. O que é que já está previsto? Já estão esses trabalhadores contratados e prontos para iniciarem funções no dia 30 de março? Estas são também as questões que permitem, naturalmente, perceber, quando falamos do plano de contingência das medidas, mas como é que as coisas estão efetivamente a decorrer e o que é, com o que é que se pode contar quando chegar esse momento. Quanto o Sr. Ministro fez também referência às importações, que, reconhecendo que há um conjunto de setores em que poderá haver disrupção. Esta é mais uma daquelas questões em que, identificando de facto este impacto, como foi identificado, que justificava efetivamente a adoção de medidas específicas para os minimizar. E por isso lhe pergunto, da parte tendo identificado esse problema, deixe-me colocar desta forma mais simples, o que é que o Governo fez perante o diagnóstico que realizou, que medidas é que adotou para minimizar esse impacto no nosso país. Eu queria fazer mais algumas questões específicas, porque foi também aprovada uma resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada a número 48 de 2019, publicada a 4 de março, e que prevê um conjunto de medidas concretas no que diz respeito às suas competências e à área que acompanha diretamente. Já aqui falou da linha específica de apoio no valor de 50 milhões de euros, referiu agora que estará disponível nos bancos para a próxima semana, quer dizer que para a próxima semana, pergunto se confirma, que empresas que estejam nas situações que identificou podem chegar ao banco e apresentar a sua candidatura para esta linha de crédito. Falou também, aliás, a resolução do Conselho de Ministros prevê também a criação de um incentivo financeiro no âmbito do Portugal 2020, prevê também a disponibilização de apoio especializado e em proximidade às PMEs. Eu pergunto muito concretamente como é que está, qual é que é o ponto de situação de implementação destas medidas. Garante aqui que, nomeadamente, estes incentivos financeiros no âmbito do Portugal 2020 que estão disponíveis para a próxima semana ou para a semana seguinte, em abril, no período em que chegamos ao tal dia 29 de março, e como é que as empresas poderão fazer, quais é que são as condições para que se perceba, de facto, que estão de facto a ser tomadas medidas para minimizar esses impactos e que elas chegam a quem são efetivamente a quem são os afetados por esta situação. E tendo como preocupação, e foi isso como referi na minha primeira intervenção, tendo como maior preocupação e o que nos moveu a nós PCP foi efetivamente intervir no sentido da salvaguarda do interesse do nosso país, do interesse nacional, naturalmente, em que seriam adotadas, de facto, o caminho, ou seguir-se-ia o caminho, efetivamente, de minimizar o conjunto de impactos que forem identificados. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Duas ou três notas sobre as suas considerações iniciais. Portugal não devia tomar iniciativas autónomas, bilaterais, isoladas do contexto da União Europeia. Desde o início, nós somos membros da União, somos membros convictos da União, e desde o início foi deliberado que a União deveria ter uma posição única e um negociador único para assegurar que os interesses da União como um todo e de cada um dos seus Estados-membros eram devidamente salvaguardados. Ou é verdade que existiram diversos contactos bilaterais de responsáveis políticos e diplomáticos britânicos com vários representantes políticos e diplomáticos e técnicos dos vários Estados-membros, entre os quais Portugal? O Reino Unido foi tentando sugerir que era possível avançar em algumas áreas de forma bilateral. Nunca foi essa o entendimento, nem de Portugal, nem dos demais Estados-membros. E, infelizmente, devo dizer que foi uma estratégia prudente, porque, como acabamos ou estamos neste momento a verificar, é muito se já era difícil o Reino Unido formar uma posição política sobre os termos de relacionamento com os vários Estados-membros, claramente ela seria ainda mais difícil se tivessem surgido 27 negociações bilaterais, sobretudo quando muitas das questões que interessam, particularmente aos temas que me são diretamente cometidos como Ministro da Economia, são temas que correspondem a competências da União. E a União é importante para nós. A União dá-nos os mercados para onde exportamos, assegura-nos a qualidade de serviços ambiental de que beneficiamos, preserva um conjunto de direitos e de regras que são fundamentais para o modo como vivemos, proporciona-nos recursos financeiros para financiar a nossa economia, os nossos serviços públicos e, portanto, desse ponto de vista, a posição de Portugal como membro convicto da União tem também que prevalecer no contexto desta negociação. Aquilo que, portanto, Portugal fez foi alinhado com os tempos e ocorreu nos momentos, do ponto de vista público, em que todos os Estados da União tiveram que avançar. E é por isso que estamos neste momento a discutir no Parlamento uma proposta de lei que é basicamente ocorre nos mesmos tempos que aquilo que está a ocorrer também nos demais Estados-membros. Naquilo que são as medidas específicas que na área da economia foram tomadas, queria lhe dizer o seguinte. Por um lado, durante o outono e o inverno de 2018, a De Gais esteve a fazer um trabalho de capacitação dos funcionários da AICEP e do IAPMEI para poderem estar preparados para responder às solicitações específicas das empresas. Eu estou, aliás, convencido, a senhora deputada perguntou, quando é que vão estar disponíveis os incentivos para as empresas fazerem o seu diagnóstico e estudarem medidas que vão fazer. Eu estou convencido que esses pedidos de apoio, e mesmo essas informações que neste momento já estão a suceder e a linha Brexit já está a ter algum movimento e as visitas ao site já estão a ter algum impacto, mas vão suceder sobretudo a propósito de questões específicas. E mais, seria talvez prematuro, se nós sabemos o que é que vai acontecer nos próximos tempos, se vamos ter ou não um acordo semelhante aprovado nos próximos meses ou não, estar a empresa a fazer já um diagnóstico de como se capacitar, se nem tem a certeza se, por exemplo, nas exportações que faz para o Reino Unido vai ter alguma dificuldade ou não. Como disse, 84% das nossas exportações, ao abrigo da pauta temporária que o Reino Unido apresentou na Organização Mundial de Comércio, continuarão a estar isentas de direitos. Só 40% das nossas importações, no entanto, ao abrigo da pauta aduaneira externa da União, estarão isentas de direitos. E, em qualquer caso, para todas as mercadorias, vai ser necessário fazer o despacho aduaneiro. Quando há pouco falava de disrupção de cadeias de valor, estou precisamente a pensar nisto. Há muitos setores industriais em que as empresas funcionam hoje em dia just in time. Não têm estoques, recebem os produtos exatamente no momento em que deles carecem. E, portanto, há neste momento cadeias logísticas em toda a Europa, e particularmente em alguns setores, o automóvel é um dos mais relevantes, em que os produtos chegam de algum sítio, vão ser transformados ou integrados e chegam depois à fábrica num determinado momento. Aquilo que se pode pensar é o seguinte: se de repente as dezenas de milhares de caminhões que todos os dias passam o canal, seja por via ferroviária, seja por ferro, tiverem que ser parados para se fazer um controle alfandegário, num momento, o problema maior vai ser nas alfândegas britânicas. Nem vai ser na nossa. Vai ser nas alfândegas britânicas onde as coisas vão parar. Há muito pouca coisa que nós aqui em Portugal possamos fazer. A única coisa que podemos pensar é que não é impossível que algumas empresas que têm produtos a ser colocados no Reino Unido, de repente vejam atrasos no processamento dessa mercadoria e isso depois vai suscitar algumas dificuldades. A encomenda chega mais tarde, a faturação e o pagamento também pode atrasar-se, pode haver uma série de problemas que aí se colocam. Isso tem a ver com as condições físicas em que o despacho alfandegário se for fazer, quando o Reino Unido, que como eu dizia, importa mais de 80% daquilo que come, passar a ter que fazer controlos alfandegários. Se calhar não os vão fazer. Se calhar não os vão fazer. Pode ser uma medida de contingência que aprovem. Mas o que estou a dizer é que todas estas coisas, na ausência de um acordo sobre os termos de saída, podem verificar-se. É importante, por isso, nós dizemos que para as empresas que estão muito expostas ao mercado britânico, se poderem ter os meios financeiros para aguentar, seja algum maior prazo de pagamento inesperado, seja para fazerem outras ações de diversificação de mercados, poderem recorrer a financiamentos em condições preferenciais para os ajudar a superar esse tempo maior de espera por pagamentos que possam surgir. Queria, finalmente, dizer que nas alfândegas portuguesas, também é possível que passe a haver controle fronteiriço. Nós temos fronteiras externas, ou seja, nos nossos aeroportos e nos nossos portos há fronteiras externas da União e, portanto, produtos provenientes do Reino Unido, tenham origem no Reino Unido ou sejam reexportados a partir do Reino Unido, passarão a ter que ser controlados. E, portanto, aquilo que nós temos que verificar é como é que, agora, do nosso lado, as nossas alfândegas estão preparadas para processar o movimento acrescido que possa surgir. E há investimentos que têm que ser feitos no reforço da capacidade dos sistemas de informação e também precisamos de reforçar os meios humanos. Já está lançado um concurso externo de recrutamento para a Autoridade Tributária Aduaneira que inclui os recursos necessários para reforçar as nossas alfândegas. Obviamente isso vai demorar algum tempo. E, portanto, entretanto, aquilo que se está a fazer são soluções de mobilidade interna. E essas soluções de mobilidade interna que estão a ser avaliadas pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais permitir-nos-ão responder a um movimento acrescido. Mas o maior problema, julgo eu, vai estar mesmo do lado britânico.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Está concluída a primeira ronda. Passamos agora à segunda ronda nos termos seguintes. 3 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta conjunta do Sr. Ministro. Neste momento temos inscritos para a segunda ronda todos os grupos parlamentares com assento nesta comissão, à exceção do PCP. Por isso, 4 grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Aqui o debate já vai longo, mas é importante referir que o papel do PSD neste debate sobre o Brexit tem sido sempre, ao longo destes últimos 2 anos, no sentido de trazer críticas construtivas para a preparação essencial de Portugal face a algo que é uma incógnita para todos, haja ou não haja acordo, haja uma data 29 de saída ou não, portanto, dadas as circunstâncias realmente inéditas desta situação do Brexit. É por isso que pedimos o estudo do impacto económico há 1 ano e meio, é por isso que já, pelo menos há 1 ano, já pedimos a questão do plano de contingência, e o que vemos é, o plano de contingência foi entregue em janeiro, ninguém aqui pediu por parte do PSD que houvesse negociações bilaterais em qualquer área, nenhuma, foi sempre uma das questões que o PSD sempre foi muito claro, dizer que temos que negociar em bloco com o Reino Unido. Outra coisa é a preparação que se faz da economia dos agentes, e isso pode ser feito em simultâneo, ao mesmo tempo em que se formula um acordo com o Reino Unido. E é isso que nós vemos com grande preocupação, daquilo que não foi feito ao longo destes dois anos. Nestas audições que temos realizado ao longo desta semana, aliás, já começou na semana passada com o Secretário de Estado da Agricultura, e aliás é do Secretário de Estado da Agricultura que trago uma frase que foi: o mercado reage. O mercado há de reagir. O mercado há de reagir. E eu fico muito surpreendida, porque parece que o governo está tomado por perigosos neoliberais. E não sei como é que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda continuam a apoiar um governo de perigosos de neoliberais, onde o mercado lá há de reagir e não é preciso intervenção nenhuma por parte do governo para ajudar a preparar as empresas para este choque, que há de ser um choque de uma maneira, há de ser um choque de uma maneira ou de outra. Relativamente à questão concreta, agora também com algumas áreas que foram focadas aqui, evidentemente a questão do turismo. Quando o Turismo de Portugal esteve esta semana nesta comissão, foi dito que a questão dos corredores especiais, e que foi isso um contributo do Turismo de Portugal para o plano de contingência, de haver corredores especiais para os cidadãos do Reino Unido que venham para Portugal. Mas onde é que estão esses corredores? Se a dia 29 ocorre o Brexit, e aqui independentemente de haver acordo ou não, esses corredores ainda não estão fisicamente presentes. Portanto, estas são matérias que nos preocupam profundamente. Ou seja, falta infraestrutura e faltam ainda inspectores também do SEF. Até esta semana não havia um apoio direcionado às duas regiões que com o maior número de turistas recebe do Reino Unido, que é 90%, que é Algarve e Madeira. Salientar que no caso concreto da Madeira, o apoio do Turismo de Portugal para a Madeira foi sempre à volta dos 2 milhões de euros. Nunca houve uma alteração por causa do Brexit, ao passo que o Governo Regional tem aumentado as dotações também para a promoção da Madeira, algo que até é curioso, tendo em conta que, por exemplo, outras prioridades do Turismo de Portugal, quando se trata, por exemplo, de fazer transferências para a Câmara Municipal do Funchal, aí já houve 3 milhões de euros, mas para fazer face a uma questão tão essencial como é a questão do Brexit para um mercado importante como é a Madeira, aí não houve. O Sr. Ministro disse também que não havia a consciencialização das empresas para um hard Brexit. Essa também é a função do Governo, alertar precisamente para essa consciencialização. E foi aí nesse sentido que se vê que foram dois anos também de preparação que foram desperdiçados por parte das entidades. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Brar. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente da Comissão de Economia, saúde o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado para o Turismo. Permitam-me focar no setor do turismo, mais especificamente no que concerne esta atividade na região do Algarve, que, como tão bem sabem, está muito dependente do mercado britânico. Este é tão somente o primeiro mercado emissor de turistas para a região, representando 64% do total de britânicos que entram no nosso país, sendo que só no aeroporto de Faro são cerca de 1 milhão de turistas britânicos por ano. Este impasse, o impasse das várias negociações para um acordo de saída, tem resultado num clima de insegurança e de incerteza quanto à evolução da atividade turística na região. Acresce ainda o facto da desvalorização da Libra. Também vem a crescer aqui alguma preocupação ao setor, que o torna também um pouco ansioso. No entanto, e ainda na semana passada, eu tenho aqui os dados do INE, os dados do INE relativos ao mês de janeiro de 2019 mostram que o Algarve iniciou este ano com todos os indicadores turísticos a crescer acima da média nacional. De acordo com o INE, o Algarve no cómputo nacional foi a região que mais cresceu nos proveitos totais e no número de hóspedes, com o número de britânicos a aumentar, a apresentar um crescimento de 11,7%, e um crescimento também de 6,9% em dormidas. Relativamente às dormidas, o Reino Unido foi mesmo o mercado que mais contribuiu para os resultados obtidos na região, sendo seguido pela Holanda, pela Alemanha, e surge também o mercado italiano, também com alguma força. Este crescimento do setor revela que, efetivamente, a estratégia definida por este governo de combate aos potenciais impactos negativos do Brexit já está a dar bons resultados, já está a resultar bem para o Algarve e, consequentemente, para o país. No âmbito desta estratégia, sublinho a campanha específica que já foi aqui mencionada e há dois dias também pelo Sr. Presidente do Turismo de Portugal, a campanha Brelcam. E aqui questiono que está prevista estar ativa até ao mês de junho. Questiono se o Governo está a prever prolongar e dar continuidade a esta campanha para além do mês de junho, dado o facto de ainda nos encontrarmos aqui neste impasse. Sublinho também o esforço no reforço das rotas aéreas e a aposta na diversificação da oferta turística. Saudando o Governo, obviamente, pela aposta acertada em termos de estratégia, questiono se, para além do reforço da equipa da Delegação do Turismo de Portugal no Reino Unido, nos poderão dar mais alguma informação quanto ao trabalho que está a ser desenvolvido no sentido de captar e cativar mais turistas britânicos para o Algarve. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhor Ministro, eu vou voltar a uma questão que há pouco lhe referi e que o Senhor Ministro passou um bocadinho de raspão por ela. Tem a ver com o contexto em que estes planos de contingentes são aprovados. Eu disse há bocado que a União Europeia, durante muito tempo, demasiado tempo porventura, acalentou a ideia de que o Brexit não se ia concretizar. E, efetivamente, se nós olharmos para o calendário das decisões da Comissão Europeia, isso é plenamente confirmado por esse calendário. Porque só a 100 dias do termo da data do Brexit é que a Comissão Europeia, 19 de dezembro, tenho aqui à minha frente, 2018, é que a Comissão Europeia aprovou um plano de contingência para o caso do hard Brexit. Portanto, não havia, o PSD teima em achar que o diabo desta história é o Governo, mas não é. Efetivamente, é a Comissão Europeia que alimentou incorretamente políticas que não prepararam os vários países para a contingência de um acordo de ruptura, de saída do Brexit, e que não fez o trabalho de casa em devido tempo. Porque só em 19 de dezembro é que isto aconteceu. Portanto, o Sr. Ministro tem razão quando diz, bem, a gente apenas seguiu as indicações, seguimos as indicações que vieram da Comissão Europeia. Sim, mas vieram tarde. A responsabilidade não é do Governo, é da Comissão Europeia. A Comissão Europeia foi incompetente na gestão deste processo desde o princípio, porque erradamente pensou que isto não ia acontecer. E agora, quando se lembraram de Santa Bárbara, quando começou a trovejar, é que ai, 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 que a gente tem que se resolver os assuntos. Portanto, primeira questão, eu queria que o Sr. Ministro me confirmasse se isto é verdade ou não, porque isto está testemunhado pelos factos. E portanto, mesmo eu olhando para as 14 medidas que inclui o pacote do plano de ação de contingência da Comissão Europeia, algumas dessas medidas estão no acordo político que está para ser aprovado resultado de decisões do Parlamento Britânico. Portanto, não são nada de backstop e coisas desse género, já estão incluídas nesse plano. Portanto, eu queria que o Sr. Ministro confirmasse isso. E, em segundo lugar, queria que lhe perguntar se é possível nós conhecermos os planos de contingência dos outros países, para perceber até que ponto é que o nosso plano de contingência está ou não alinhado com o dos outros países, ou se há algumas medidas, porventura, tenham sido tomadas por outros países que porventura, sejam úteis para o nosso conhecimento. Em particular, o país onde existe uma maior comunidade imigrante na Grã-Bretanha, tanto quanto eu sei, é a Polónia, eu tenho bastante curiosidade em perceber qual é o plano de contingência que a Polónia adotou em relação ao Brexit. E, por isso, gostava de perguntar, Sr. Ministro, primeiro, se a Assembleia da República e nós aqui em particular podemos conhecer os planos de contingência dos outros países e se não seria de interesse virmos mais tarde a refletir sobre os mesmos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco. Há quem julgue que, pelos vistos, o problema é que nós temos um governo que não faz frente a Bruxelas e, portanto, não tem uma voz grossa relativamente à Comissão Europeia e, portanto, não chamou a atenção ali à Comissão Europeia da incompetência da Comissão Europeia. Eu, por outro lado, acho que houve um conjunto de governos que, para lá da Comissão Europeia, fizeram atempadamente o seu papel. É muito interessante ver o que é que, percebo que tem um impacto muito grande, mas é muito interessante ver, por exemplo, o que é que os nossos colegas irlandeses fizeram e estão a fazer já desde 2017. Percebo que, de facto, é uma situação particular porque tem um impacto muito grande. E, portanto, no início nem sequer citei o plano de contingência da Irlanda, que são quase 400 páginas, portanto, não o citei. Mas, se olharmos para países que têm, muitas vezes, eu diria a nossa dimensão, têm questões que não são certamente iguais às nossas, mas têm um valor, uma relevância tão parecida como as nossas, quando nós olhamos para a Dinamarca, quando nós olhamos para a Holanda, quando nós olhamos para a Espanha, percebemos que esses... Oh, Sr. Presidente, se pudesse haver algum silêncio era mais fácil para mantermos esta reunião. Mas dizia-lhe eu, se olharmos para esses países, nós percebemos que esses países começaram muito mais cedo do que Portugal a efetivamente ter medidas de contingência. É muito curioso, por exemplo, o que os espanhóis fizeram, que prepararam as próprias empresas para terem planos de contingência. Eu percebo que era difícil para o Estado espanhol, no plano bilateral, ter um plano de contingência, e por isso mesmo os nossos amigos, os nossos vizinhos espanhóis, foram inteligentes e começaram a preparar essas mesmas empresas. Aliás, foi pegando nessas notícias que eu perguntei ao Presidente da CIPRE, aí sentado nessa cadeira, em novembro do ano passado, se o Governo português tinha falado com as empresas para as empresas terem elas próprias planos de contingência, e a resposta clara foi que não, isso não tinha acontecido. E, Sr. Ministro, temos aqui uma notícia que é, desculpe que eu lhe diga, Sr. Ministro, uma notícia má. É que só na próxima semana, a 2 dias, 3 dias do possível Brexit, é que nos bancos vai poder estar disponível uma linha de crédito. E eu acho, Sr. Ministro, que uma empresa que hoje esteja, de facto, muito preocupada, e a preocupação é de uma coisa que pode acontecer já a partir da próxima semana ou da semana a seguir, a verdade é que uma empresa, se calhar, precisava de saber hoje muito mais efetivamente, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista das condições de acesso, com o que é que pode contar. Essa matéria é uma matéria muito relevante mesmo para hoje, para muitas, mas mesmo muitas empresas. Sr. Ministro, eu sei porque tive esse relato por parte de empresas. Uma empresa que vá hoje a uma instituição bancária perguntar as condições, os próprios bancos não lhes conseguem dizer. E como é óbvio, Sr. Ministro, uma matéria desta dimensão que pode ter este impacto, nós estamos a falar de uma redução entre 15% a 25% das exportações de Portugal para o Reino Unido, não se prepara de terça para quinta-feira. Tal como não se apresenta no Parlamento um diploma no dia 26 para estar em vigor no dia 29. E, portanto, objetivamente, eu acho que o governo português dormiu na forma, tardou muito a encontrar aqui um conjunto de soluções e, com todo o respeito, não é esta desculpa de que a Comissão Europeia não fez, ou não é sequer a desculpa que havia uma lógica europeia que nós não podíamos comunicar, que nos levaria a não tomar medidas porque outros tomaram e bem essas mesmas medidas. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe o que é que o governo português vai fazer agora para recuperar o tempo que perdeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está concluída esta ronda. E última ronda. Sr. Deputado Cristóvão Norte, não quer a palavra para que efeito?
Sobre a condução dos trabalhos, eu queria solicitar
à senhora
Presidente,
a minha tolerância.
A sua tolerância.
Quero mais,
e com a condescendência dos restantes grupos parlamentares para eu poder formular uma questão que ninguém tratou e que julgo da maior relevância em 30 segundos ao Sr. Ministro.
30 segundos. 30 segundos. Não vejo oposição, 30 segundos.
Muito obrigado.
A oposição à pretensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, uma questão que me ocorreu durante esta audição e sobre a qual confesso que ainda não tinha me dedicado a ela, tem a ver com a questão da alteração de circunstâncias. Pode haver casos em que contratos prevejam isso, por um lado, e pode haver casos em que a mera desvalorização da Libra se sair de um núcleo irredutível das circunstâncias. Aliás, foi o Sr. Ministro que numa aula há uns anos atrás me ensinou esse conceito com precisão. Se, porventura, num caso mais delicado aqui, o Governo já ponderou essa possibilidade? E se sim, que medidas pode vir a tomar para acudir a essa preocupação? Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para as respostas em conjunto com a tolerância que venho a dar. Tem 15 minutos.
15 minutos, muito bem. Com a licença da Sra. Presidente, também passarei a palavra à Sra. Secretária de Estado do Turismo. Agradeço a todos os senhores deputados esta ronda de questões. Senhora deputada Rubina Bernardo colocou questões do âmbito do turismo, tal como a senhora deputada Ana Passos. Eu passaria depois a palavra à senhora secretária de Estado do Turismo. Mas, conjugando também respostas a questões que foram levantadas pelo senhor deputado Pedro Mota Soares, queria dizer o seguinte. É importante alertar não só para o hard Brexit, mas também para a situação que decorreria do Reino Unido ser um Estado terceiro. Mesmo que houvesse um acordo, nós teríamos que encarar a hipótese de, num qualquer horizonte, o Reino Unido vir a ser um Estado terceiro e, portanto, as relações comerciais passarem a formular de outra forma. E, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, volto a dizer, as empresas talvez não estejam muito alertas, mas desde julho do ano passado, a ICEP, a DGAI e a CIP têm estado a fazer ações em todas as regiões mais exportadoras do país sobre estas matérias, algumas das quais com incidência setorial. Tivemos uma ação sobre o impacto no setor automóvel, sobre o impacto no setor do vinho, etc., etc., com discussão concreta de o que é que seriam os problemas e como as questões se colocariam. Também as nossas perguntas e respostas frequentes estão online desde janeiro deste ano. E, portanto, é possível às empresas terem a consciência daquilo que pode ser o impacto na sua atividade corrente. E eu volto a dizer isto. Nós trabalhamos nos mesmos tempos e nos mesmos prazos que outros países da União Europeia. É verdade, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que países como a Holanda ou a Irlanda noticiaram logo, julgo eu, na primavera de 2018, algumas das medidas que tinham pensadas. Também é verdade que, como resulta do estudo que a CIP promoveu, e que foi um estudo acordado entre a CIP e o Governo como útil de realizar, que precisamente esses são os países que estão na linha da frente para serem mais atingidos pelo Brexit. Portugal está num segundo grupo de países, está num segundo grupo de países que não têm o impacto ao mesmo nível que estes outros países, pelo nível de relações comerciais que têm com o Reino Unido, e, portanto, as coisas são de outra maneira. Mas, por exemplo, a Irlanda tem uma linha de crédito de 110 milhões de euros para apoiar as empresas. Nós temos 50 milhões, quando o nosso nível de relacionamento comercial não é tão intenso como a Irlanda. Queria dizer também que me parece que o trabalho que foi feito foi um trabalho que, ao nível da União Europeia, Sr. Deputado Heitor de Sousa, foi um trabalho que não assentou na ideia de que não ia ocorrer o Brexit. Na verdade, aquilo que desde o primeiro momento em que o Reino Unido solicitou formalmente a saída da União Europeia, porque, como sabe, o referendo foi em 2016 e só em março de 2017 é que a Primeira-Ministra Theresa May apresentou o pedido de saída, logo nesse momento, a União Europeia constituiu um grupo para negociar os termos do acordo de saída. Os termos do acordo de saída nem sequer correspondiam aos termos do futuro relacionamento. Eram coisas tão simples como acertar as contas, salvaguardar os direitos dos residentes e estabelecer um período transitório para discutir precisamente esse relacionamento futuro. Portanto, era assumido desde o início que o Reino Unido ia sair. E a questão era apenas saber em que termos se processaria a saída. A tal saída ordenada, o tal acordo de saída ordenada de que fala o Sr. Deputado, por oposição a uma saída sem qualquer espécie de regulamentação pactada sobre estas matérias. Quando se diz que a União Europeia foi, portanto, surpreendida pela saída, não é verdade. Basta dizer que, em muitas matérias que são da competência da União, a União já tinha preparados atos legislativos que foram imediatamente publicados a partir de dezembro de 2018 sobre um conjunto de matérias fundamentais para salvaguardar precisamente o pior impacto de uma saída sem qualquer regra. Nos serviços financeiros, nos transportes aéreos e terrestres, em certas matérias que têm a ver com controles sanitários e fitossanitários, a União Europeia imediatamente fez sair um conjunto de decisões e de atos regulamentares e legislativos que precisamente já estavam em preparação desde há muito tempo. Portanto, parece-me que, não me cabe defender a União Europeia porque não sou responsável por ela, mas parece-me como observador e participante de alguma maneira no processo, que desde o início que toda a gente assumiu que o Reino Unido ia sair da União Europeia e não podia a União fazer menos do que isto, assegurar que a forma como essa saída se processava tivesse o mínimo impacto adverso, quer sobre os cidadãos e empresas da União, quer sobre os cidadãos e empresas do Reino Unido. Finalmente, há uma questão muito curiosa, que como jurista me interessa, e já refleti sobre ela, que tem a ver precisamente com o impacto sobre as relações contratuais existentes. Há dois ou três temas importantes, um deles a Comissão já pronunciou orientações, tem a ver com a circunstância, contratos que estejam sujeitos ao direito inglês, contratos que neste momento estão ao abrigo de regulamentos europeus que autorizam a liberdade de estabelecimento da lei aplicável a uma relação contratual e de escolha de jurisdição. E a orientação que existe, e parece-me que faz sentido, é que contratos que foram assim celebrados à luz das regras vigentes no momento da sua celebração continuarão a ser reconhecidos exatamente nos mesmos termos. Não parece haver nenhuma situação em que se possa considerar que um contrato vai deixar de ser reconhecido como válido e eficaz pela circunstância de a contraparte se situar numa jurisdição que deixa de fazer parte da União Europeia. Esse não é um cenário que neste momento tem em cima da mesa. Outra questão mais interessante é de saber o seguinte: se eu for impedido de executar se eu tiver mais onerosidade, mais dificuldade em cumprir um contrato, em função das circunstâncias que podem ser alteradas, o que é que sucede? Dois exemplos para mim são de escola. Um pode ser esse, é a desvalorização, uma sobredesvalorização da Libra. Eu acho que neste momento aquilo que existe não tem tratamento jurídico. E já existe. Nós temos casos de empresas portuguesas no setor, e nós temos estado, ao contrário do que os senhores deputados pensam, a falar exatamente com as empresas. Temos empresas portuguesas que têm contratos vigentes de fornecimento com empresas no Reino Unido, que têm acordos em libras, pagamentos em libras, e no momento em que estão a executar e que recebem o pagamento, a libra vale menos 30% do que no momento em que foi contratado, e, no entanto, os custos, as matérias-primas estão denominados em euros e, portanto, isto é uma perda muito significativa. É uma perda significativa que é uma daquelas que, eventualmente, a linha de crédito pode ajudar a combater, mas para a qual não sei se existe um princípio jurídico que possa dizer, que os ingleses chamam frustration e nós alteração das circunstâncias, que possa ser prevalecente. Outra coisa tem a ver com, há um caso que foi agora decidido pelo Reino Unido, é um caso muito significativo e que tem a ver com a Agência Europeia de Medicamento. A Agência Europeia de Medicamento tinha sede em Londres e a União Europeia tinha um contrato de arrendamento de longa duração com uma empresa britânica para as instalações. E com a saída do Reino Unido da União Europeia, a sede vai-se deslocar para outro local e a União Europeia quis rescindir o contrato de arrendamento, invocando precisamente essa alteração de circunstâncias. E os ingleses, num tribunal inglês, isto ainda é passível de recurso, veio considerar que não se verificavam os pressupostos da doutrina do frustration e que a União Europeia estava obrigada a cumprir o contrato de arrendamento até final. Não sei se não se vão arrepender de criarem um precedente destes, mas vamos ver o que é que isto significa. Em Portugal, um outro caso pode ser, por exemplo, uma empresa que ia entregar uma mercadoria que deixa de ter acesso no tempo próprio, por qualquer motivo. São casos que os tribunais irão resolver, mas se tiverem uma magnitude muito significativa, eventualmente haverá uma intervenção legislativa. Eu passava a palavra à senhora Secretária de Estado de Turismo, que ainda tem 5 minutos para falar sobre as questões turísticas que foram.
Muito bem, então eu começaria por responder à senhora deputada Ruína Berardo, relativamente à preocupação que sinalizou, pelo que não foi feito. Eu confesso que tenho alguma perplexidade em identificar o que não foi feito, até porque quando partilhámos com a Confederação de Turismo as medidas que tínhamos desenhado e identificado, a própria Confederação de Turismo ficou surpreendida com o detalhe e com o grau de concretização das medidas que tínhamos conseguido identificar e aprovar. Naturalmente que algumas delas estão em fase de execução para estarem operacionais, mal seja necessário, e é esse o que estamos todos a fazer para garantir. Aliás, demonstramos até ao momento que temos conseguido colocar no terreno as medidas, diria eu, com uma velocidade bastante acelerada. Basta ver a campanha do Welcome que foi lançada na semana passada. Devemos ter sido o primeiro país a apresentar uma campanha especial. E até sugiro que consultem os vários comentários feitos nas redes sociais, nomeadamente sobre esta campanha, porque é muito interessante e diria que até é particularmente interessante perceber como os cidadãos do Reino Unido estão a identificar Portugal como um país líder nas medidas e na implementação das medidas de contingência. Já agora só também recordar que mesmo Espanha aprovou o plano de contingência a 1 de março, portanto, quando aqui nos comparamos com Espanha, penso que mais uma vez fica demonstrado que Portugal conseguiu ser muito célere, quer na aprovação do plano de contingência, que resultou, claro, de uma identificação ao longo de vários meses das medidas que era necessário implementar, quer na sua concretização e implementação, que é isso que está a ser feito, e com esta campanha do Berardo, acho que é bastante evidente isso. Mas em relação à preocupação também que sinalizou relativamente à Madeira, eu também penso que só pode ser por falta da informação total, que disse que não tinha havido reforço ou apoio especial para a Madeira. Só em 2018, além dos 2 milhões que foram transferidos para o turismo da Madeira no âmbito da contratualização, aliás, é uma das regiões que mais recebe no modelo de contratualização, foram transferidos 841 mil euros para planos especiais de sazonalidade, porque tem sido uma das nossas grandes preocupações garantir que alargamos cada vez mais o turismo ao longo de todo o ano. E também este valor também para a captação de alguns eventos e congressos que foram, penso eu, muito importantes para a Madeira, como foi o caso dos operadores do Congresso dos Agentes de Viagens Franceses, que aconteceu na Madeira pela primeira vez, e penso que foi muito interessante também em termos de ajudar a diversificar mercados e a trabalhar cada vez mais o mercado francês, também aqui ajudando a diminuir, a tentar diminuir a dependência do mercado do Reino Unido. Portanto, isto para lhe dizer que tem havido sempre uma grande preocupação com um dos nossos ex-libris do turismo, que é claramente a Madeira, e portanto temos tido essa grande preocupação. Além deste plano de sazonalidade de 2018, e precisamente olhando para a grande preocupação que o Brexit traz a todas as regiões, e concretamente à Madeira e ao Algarve, o Sr. Ministro já referiu que foi hoje aprovado precisamente um programa especial para a Madeira e para o Algarve no valor de 900 mil euros, porque todos sabemos a necessidade de focarmos também nestes dois destinos que são tão importantes, e este plano de especial que foi agora aprovado, e portanto aproveito para fazer a ligação e responder também à Sra. Deputada Ana Passos, inclui desde logo ações com companhias aéreas, ações com campanhas digitais, com operadores turísticos, com OTAs e com mecanismos de meta-search. Portanto, aqui uma campanha global que envolve também operadores privados para uma campanha específica Madeira e Algarve no Reino Unido. Em relação a outras ações específicas que temos feito e que temos planeado, respondendo também à Sra. Deputada Ana Passos, claro que estamos a monitorizar o impacto também da campanha do Brelcam que lançámos e certamente em função também dos resultados que formos sentindo, decidiremos prolongar ou não, decidimos fazê-la no momento inicial até junho para ir aferindo e monitorizando a campanha, mas evoluiremos e reforçaremos em função do impacto que estamos a monitorizar. A par disto, estamos também, além do reforço da equipa do turismo no Reino Unido, estamos também a apostar muito na diversificação de segmentos e de produtos, no caso do mercado do Reino Unido. Aliás, temos neste momento a decorrer em Portugal uma fan trip de operadores especializados em casamentos, em weddings, em eventos de casamentos, uma equipa que vem do Reino Unido, portanto de operadores turísticos do Reino Unido, que também organizam não só casamentos de britânicos, como também do mercado indiano, que muitos deles são organizados via Reino Unido. E, portanto, aqui estamos a aproveitar os dois mercados através desta organização de fam trip em Portugal. Portanto, estamos a intensificar também este tipo de ações, diversificando os operadores turísticos que vêm a Portugal em função de produtos, com uma grande aposta também no MAIS, em eventos e congressos, e também em termos de turismo desportivo e de estágios desportivos. Também temos diversificado muito em termos do Reino Unido. Portanto, é este trabalho que vamos continuar, nomeadamente com o evento 360 que vamos ter pela primeira vez a acontecer no Reino Unido, mostrando a diversidade de Portugal. O ano passado ensaiámos este evento numa colaboração entre Turismo Portugal e a ICEP, fazendo cross-selling e imagem cruzada também dos vários setores. Fizemos pela primeira vez no Rio de Janeiro o ano passado. Este ano vamos fazer em Londres e vamos continuar este trabalho, claramente, também de diversificar os produtos e as ações de promoção no Reino Unido para também cada vez mais abrir a imagem que existe sobre o que os britânicos podem usufruir em Portugal, sempre com esta preocupação de promover Portugal não só como um país para visitar, mas também um país bom para viver, e sabemos como é importante a comunidade britânica que vive em Portugal, mas também um país bom para investir, para estudar, para trabalhar e também para filmar. Como sabem, temos feito uma grande aposta neste sentido. Estive, aliás, este ano pela primeira vez na feira de Focus Films, no Reino Unido, em Londres, precisamente, trabalhando com operadoras, com produtoras britânicas para promover Portugal como destino de filmagens e que está, neste momento, diria eu, com uma grande receptividade. Neste momento já temos 18 filmes internacionais a serem filmados em Portugal, fruto deste programa que fizemos de captação de filmagens internacionais e que está, neste momento, com uma procura imensa.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro não teve ocasião de responder uma pergunta e faz questão de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só porque o Sr. Deputado Heitor de Sousa perguntou pelos planos de contingência de outros países. Eles podem ser acedidos a partir do site da Comissão Europeia. Peço desculpa de não ter referido isso na minha...
Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada a todos os senhores deputados, assessores, comunicação social. Terminamos a nossa audição. Até amanhã. Lembro aos senhores membros da Comissão de Assuntos Europeus que amanhã temos audição às 10 horas dos senhores candidatos a procuradores europeus. Muito obrigada.